Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Que homenagem a todos os tanques deste mundo.
Aqui é o Tucano e o Dexter Solancel tem a minha espada.
Aqui é a Catiuxa e depois do Lionel Baratheon é oficialmente o ano do chifre.
Aqui é o Eduardo Spor, eu tava resistente a assistir essa série, mas depois eu abri minha cabeça.
Nossa! Veio com trocadilho na entrada.
Nossa senhora!
Aqui é Sor Marcelo.
Nossa!
E atenção, pessoal, Azaghal tem o seu novo Círio Forel.
É exatamente isso. Aqui é Azaghal e a Seven Kings perdeu a oportunidade de ter Bolovo no cardápio. Sim, nerds, estamos aqui para falar da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma tradução péssima que deixa uma nuance tão incrível do livro original.
Não é uma tradução ao pé da letra?
A-Knight.
Ah, A-Knight.
Um cavaleiro, tipo Rock, um lutador.
Sim, verdade.
Um cavaleiro dos Sete Reinos faz toda a diferença.
É verdade.
É igual ao O Retorno do Jedi.
O Jedi, né? Do
Jedi. Porque é o Retorno de Jedi, né? Em português.
De Jedi. Não, seria o Retorno dos Jedi.
Mas em português é o Retorno de Jedi.
De Jedi, porque eles acharam que Jedi era o nome de alguém.
Assim certo? Como Taka e Meios.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas, onda do que
vamos.
Calma, gente, é só uma semana de carnaval, é só isso.
A galera ficou empolvorosa? Ficar,
tipo, não, cobrando até hoje. Cadê o Nerdcast? Estamos devendo o Nerdcast atrasado já. Não vai ficar em branco.
A gente tava na folia.
Grande folia. É isso, gente. Tamo de volta, tamo de volta. Tamo aí.
Tamo de volta e já vou dar um save the date aqui.
Aham. Uh-huh.
Salva a data. Como é que é save the date em português?
Caraca, você tá muito besta mesmo.
Não, mas é porque como é que usa? Como é que é em português?
Você manda aquele e-mail save the date?
É, quando...
Eu não sei, porque a gente só recebe isso de publicitário. Publicitário só fala essas coisas.
Não, mas eu já tive amigo que ia ter casamento, essas coisas, e eles mandavam um save the date.
Então, eu não sei. Essa coisa...
Não, salva a data.
Dia, salva... Não, não, isso, não é salva a data.
Salva a data, olha.
É... Marca aí. Vamos marcar.
Vamos marcar, bom. É, vamos marcar. Dia, atenção, galera de São Paulo. A gente vai ter um evento presencial no dia 9 de março.
Oh!
Aí em São Paulo, na Galeria Magalu.
Sim.
Então, vocês que estão em São Paulo, pessoal que trabalha ali na região, que é na Paulista, né? Uma região bem movimentada e tal, fica de olho, vai ser no final do dia ali, no fim de tarde, início de noite. A gente, em breve, nas nossas redes sociais e aqui no Nerdcast semana que vem, vai avisar mais detalhes. Mas, por enquanto, é só um salva-data, vamos marcar um CVDD.
Não vai falar nada, absolutamente nada. Isso é um evento. A gente vai estar na Galeria Magalu, mas não vai falar absolutamente nada. O que que é? Zero?
Não sei.
Porque, pessoal, mas aí eu preciso saber o que que é. What's in it for me? Eu preciso saber o que que... E aí? Que a gente... Qual é a parada? A gente vai...
A gente pode deixar um mistério?
Você quer... A gente vai fazer uma vitrine Big Brother 3.
Casa de vidro.
Casa de vidro.
Não pode? Não pode que o patrocinador é o concorrente.
Nem pode.
Nem isso pode. Não, vai ser coisa relacionada à própria carne, aos quadrinhos, ao livro.
Aí
pronto.
Sim, toma. Arranquei alguma coisa.
Pra quem tá em São Paulo, e muita gente trabalha ali, acredito eu, naquela região, uma região muito movimentada, né?
Então, bem na Paulista.
Né? É isso. Exato. É ali na Galeria Magalu.
É, mas às vezes pra pessoa, me dá mais informação. Né?
Vindo na Galeria. Na Paulista. É Paulista. Não vai viajar
antiga,
de outro estado.
Livraria, cultura.
É, exato. Que agora é Galeria Magalu.
Exato.
Então ali é um lugar bom, né?
A gente vai estar lá. Até lá tem o teatro do YouTube, é isso?
Tem o teatro do YouTube, tem metrô, tem o MASP. Negócio de São Paulo, que não é possível. A galera de São Paulo gosta, ama aquilo ali como se fosse o Rio de Janeiro inteiro.
É isso.
Os caras adoram
aquilo ali. A gente vai falar mais quando tiver mais perto, mas é isso. Dia 9 de março, é isso?
Isso. Eu vou marcar o salvadato.
Marca, vou
marcar. Save the date. Se você tem interesse de dar um alô, conversar um pouquinho, a gente vai estar por lá.
É isso. É uma segunda-feira, é isso?
Uma segunda-feira.
Puta, no dia... Segunda-feira, o dia mais legal da semana.
Mas a gente vai transformar esse dia num dia mais positivo.
Isso.
Exato. Essa segunda-feira, você, puta que merda. Não, a gente vai conversar, vai ser legal.
Mas aí a pessoa tem que... Bom, enfim, a gente vai falar mais em breve.
Fica assim. Em breve. Veja nas redes sociais e no nosso próximo Nerdcast. Talvez Nerd Office, talvez não.
Mas, um pouco depois disso, Azaghal, estaremos no Oscar de Pijama!
Sim! Esse é um evento que a gente já vem falando. Eu espero que você já tenha salvado a data.
Dia 15 de março, domingão.
Isso, domingueira, Oscar. Estaremos nós, Max Valarezo, Catiuxa Barcelos, Cauê Moura, Load Comics e Bulbasauro. Exato. Trouxe nome e sobrenome de todo mundo.
É dessa letra show de pijama Oscar Show.
Exato. O mesmo padrão que todos os anos que a gente faz, com aquele cenário caprichado, o beliche, etc. Com a adição dos nossos amigos do SA Letra, então teremos as dinâmicas dessa letra dentro do Oscar de Pijama para acompanhar não só a cerimônia, como o tapete vermelho e fazer essa celebração de cinema.
É, a gente vai estar junto, ao vivo.
Exato! Vai ser bom demais. E esse ano vai ser mais interessante do que os outros anos no sentido de interação com o público.
Sim.
Porque como o DSA Letra Show e o Bulbasauro têm essa experiência...
De falar muito com o público.
De falar, exato.
O chat está falando. Então o Buba fará esse papel.
Esse papel. Então a gente... Porque a gente está lá conversando, olhando para cerimônia, com ponto no ouvido, que não sei o que lá, a gente não consegue dar atenção pro chat.
Isso.
Né? E o Bulba vai ter essa função.
A dinâmica dessa letra show.
Que é uma função que ele já tem.
Exato.
Então vai ser um Oscar bem legal, com bastante interação do público, com bastante dinâmicas.
Exatamente.
Né? A gente tá bem empolgado, cara. Foi uma ideia bem legal. A gente espera vocês domingo,
15 de março, a partir das 19 horas, no canal do YouTube Jovem Nerd.
Já vai, ó. Já se inscreve, clica no sininho. Eu não sei, anota no post-it. Estaremos juntos celebrando a vitória do Brasil.
É Brasil!
Mais um Oscar.
É, exatamente, cara. É Copa do Mundo pra gente, essa porra. Mas quem também estará conosco neste clima de Oscar de pijama é a nossa querida Bem Brasil, Azaghal.
É claro, porque se esse Oscar é uma coisa, é Bem Brasil, Roberto.
O Oscar... Olha, vou te falar. A primeira vez que Bem Brasil esteve com a gente no Oscar de pijama, Brasil ganhou um Oscar.
Exatamente.
Só isso?
Só isso.
Estamos concorrendo de agora 5 potenciais Oscars, rapaz. É isso. Então, Bem Brasil tá lá conosco. Você também pode aproveitar, gente. Traz o Bem Brasil pra você assistir o Oscar de Pijama com a gente. Também comendo. Você vai ver a gente comendo Bem Brasil lá. Batata, melhor batata frita do Brasil.
Maravilhoso.
Sequinha, saborosa, você faz preparar no air fryer mesmo. Vem no air fryer. Snack perfeito pra assistir filme, pra você maratonar os filmes antes do Oscar. Vê aí, não precisa ver todos os filmes, mas vê. Isso quem faz é o Max Valarezo. Você... Veja os filmes, vai vendo além de Agente Secreto, tem excelentes filmes concorrendo ao Oscar. Tem Sinners, Pecadores, excelente. Temos também Uma Batalha Depois da Outra, que é um filmaço pra mim, é um filme desse, tipo assim, esse é um filme pra ganhar o Oscar de melhor filme.
Sim.
É um filmaço. Batatas Bem Brasil, só bota na sua airfryer, snack perfeito, seja a batata palito, a rústica ou a noisette. É assim que fala noisette?
Noisette agora?
Tem noisette.
Olha aí.
Tem a bolinha, né?
É muito bom. Oh,
a bolinha,
gosto.
A batata bolinha, gostosíssima, exatamente, gente. Bem Brasil, a batata 100% brasileira, com garantia de origem, líder de vendas no Brasil. Então, é isso. Já prepara, compra a sua, prepara na praia, que a gente vai comer batatas Bem Brasil juntos no Oscar de Pijama. Tem link aqui no post pra você conhecer, se você não sabia. Excelente dica. Valeu, Bem Brasil, tamo junto! Outra coisa, gente, a galera veio perguntar desde o início do ano, final do ano passado, início desse ano, cadê o Nerdcast Política Internacional?
Sim.
Que todo final de ano a gente sempre faz, resumindo, um monte de merda que acontece no mundo inteiro. E no último, eu tava tão emocionado, né?
Pra eu pior. Já não participava mais, faz uns anos.
E eu entendi as críticas da galera, que eu tava sequestrando a pauta, porque eu tava, enfim, falando só muito passional, e acabei sequestrando muita pauta com o que poderia, sabe, acontecer em 2025, e tudo aconteceu. E aí eu falei, esse é o meu último Nerdcast Político Internacional. E eu joguei pra galera, se vocês quiserem gravar, vocês gravem. Eu não vou gravar mais porque não tem mais condição mental de fazer isso. Aí, a galera teve a melhor ideia. Nosso querido Caio Jovem Nerd teve essa ideia de, pô, você acha que a gente pega o Felipe Figueiredo e grava com, sabe, com a galera, com JP, Tucano, em vídeo, e chamaram a Tupá Guerra, inclusive, e gravamos o Nerdologia em vídeo de Política Internacional com todo mundo que vocês gostam de ver, né? Entendeu? Quem vocês não gostam de ver no Nerdcast Política Internacional não está. Olha aí que maravilha. Então, se você não viu, vai lá no canal Nerdologia. Ele é um podcast em vídeo, porque cada um tava num lugar. Mas é, mano, muito bom, cara. Felipe Figueiredo, JP, Tupá Guerra, maravilhosa. E Tucano falando sobre os acontecimentos de 2025, que já ficaram velhos rápido, porque já aconteceu tanta coisa.
Eu não aguento mais, de verdade. Não, não. Eu entro no Threads, é um desespero, maluco.
Ah, meu amigo.
Porque primeiro tem uma trend que é assim, a pessoa bota assim, eu não acredito, é inacreditável. Aí não tem nada, contexto nenhum. Só pra gerar clique.
Exato.
Aí você scrolla um pouco, pizza, índice da pizza. Tá vendendo pizza pra caralho.
Espetáculo, exato.
Aí tu dá mais uma scrollada, estão dando bife e lagosta pro exército. Aí tu, caralho. Nossa, maluco, pelo amor de Deus.
Olha,
tá difícil.
Exato, gente. Então, falar de política internacional é uma coisa. Viver política internacional exato, né? É outra.
Exato.
Então, divirta, você tá lá na Nerdologia.
Ficou muito bom. E é legal que ótimo. Você pode ver a cara de todo mundo.
Exato,
né?
Então... E a galera, sempre a galera chocada. Meu Deus, o JP, eu nunca imaginei que ele teria essa cara. Todo mundo acha que ele teria a cara do Evandro Mesquita, né? É sempre assim. Vai lá, tá muito maneiro. Nerdologia no YouTube. Procura Nerdologia Política Internacional. Só você vai achar no YouTube.
Tem no Spotify também.
Ah, também tem no Spotify. Sim. Ah, exatamente, claro. Então é isso. Tamo junto. E último recadinho, Estante Virtual, gente, volta às aulas, vamos fazer aqui. Estante Virtual, vocês sabem, é um site que começou como um indexador de livros de sebo.
Sim.
E hoje é uma potência, a Magalu adquiriu o Estante Virtual.
Mas não perdeu essa essência básica.
Exato. Não, com certeza.
Ele continua com essa indexação com de essa sebos, indexação. De livreiros.
Você pode comprar livros novos, mas também os seminovos, inclusive, a parada dessa indexação é...
Seminovo? Ah, não. Não,
usar o quê?
Não vou usar, não vou usar. Não. A graça do livro, quando você compra num sebo, é justamente ele ser usado.
Sim, o livro que já... Que
está... Nossa, que tem história!
O livro, se for lido uma vez, ele já cumpriu seu propósito.
Claro.
Quando o livro é lido múltiplas vezes, nossa, isso é um potencial, sabe? É poético,
sim.
É isso?
Sim, eu sempre achei fascinante. Eu sou cliente de estande virtual há décadas.
Aham, desde muito antes de...
Frequentador de sebo, quando eu morava no Brasil, né? Principalmente quando eu morava no Rio, né? Em Curitiba eu passei a ser fornecedor de sebo, porque eu comecei a vender meus livros por sebo.
Tu vendeu muito livro pra sebo.
Mas no Rio eu comprava, eu era consumidor. E o que mais me fascinava quando eu comprava um livro de sebo, e não foram poucos, era abrir um livro e ele ter anotações
muito maneiro.
Da pessoa ou das pessoas que leram aquele livro anteriormente.
Isso é lindo.
Porra, cara, eu achava isso demais, fascinante.
Claro. Inclusive, por exemplo, a gente tá falando aqui de volta às aulas, né? Pra você comprar livros didáticos. Pode se comprar novo, usado, etc. Mas, por exemplo, na estante virtual você pode procurar o livro até pelo ISBN.
Legal.
E se você precisar, não, mas eu preciso da edição tal.
Olha aí.
Porque aí na edição nova, o ISBN é isso, ele vai traquear as edições de cada livro, então se você souber o ISBN da edição que você está procurando, você pode, isso é indexado também na estante virtual. Porra, então, gente, vá lá, pesquisa os seus livros didáticos, aproveita a volta às aulas, tem cupom de desconto que é faculdade.
Ó.
É bom você faculdade, porque se fosse universidade,
geraria
uma dúvida, será que você faculdade, você garantir ainda mais conto nos livros universitários. Não se esqueça, Estante Virtual conecta livreiros a leitores no Brasil inteiro. A Zagal aí testemunha de mais de uma década.
Décadas.
Exatamente. E, né, isso é muito maneiro, porque a missão do Estante Virtual também é ajudar a democratizar acesso à leitura. E isso você faz de várias formas, inclusive comprando um livro muito mais barato. Aproveita 2025 na Estante Virtual, tem link na descrição. Aproveita, gasta menos grana e ainda faz o livro viver múltiplas vidas que eles merecem.
E depois, depois vende.
Vende, exato.
Se você parar, venda.
Bota de novo lá. Porra. Bota de novo no mundo.
Faz essa roda girar.
É isso aí. E E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast sobre Fallout segunda temporada com spoilers da segunda temporada e primeira de Fallout potenciais, pode pular diretamente para
21 minutos e 47 cavaleiros honrados.
Arte dos fãs da Zagal, temos aqui duas artes muito fodas, olha aí. Primeiro, o Matheus Fortunato fez o velho de A Própria Carne.
Ficou fuderosa,
cara. Acreditável.
De lápis, olha, né?
Só porra. Uma das persi, cara, pensei ter que ver
isso. Que trampo.
Animal, cara. Que trampo foda.
Foda
que,
demais.
Que foda. Obrigado por ter mandado isso.
Porra.
E o Douglas Ridículo mandou a aquarela do Elliot K. Lewis e sua mina assombrada, entre parênteses, de merda.
Caralho. Do nada.
Do cara, que nem tá
no grupo. Como é que ele sabe disso?
Cara, tá muito maneiro ele falando de merda, não, assombrado. Ele... Fantasminha, tá muito bom, fantasminha. No balãozinho,
ficou maneiríssimo,
Arte. Muito bom, cara, obrigado mesmo. Cacete Agulha, só o nerd que doaram sangue e salvaram vidas. Flamínio Nunes, Malone Luna, Leonardo Melati, Michael Manini, Vinícius Freitas e Gabriel de Andrade Oliveira. Muito obrigado aos nerds que doaram sangue. Sempre que você doar sangue, tira uma selfie e manda pra netcast@jovemnerd.com.br, que a gente sempre agradece aqui. Doe sangue. Olha, pedido de doação urgente para Isaac Igor Rodrigues, Pulso Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo. Quem puder doar, tem o endereço completo aí no post. É sempre urgente. Muito obrigado a todo mundo que doa sangue. Felipe Bandeira, 28 anos, designer e estudante de direito, Brasília, Distrito Federal.
Isso. Lembrando aqui, ó, que se você não quiser tomar spoiler de Fallout, que nem eu vou tomar agora, tem que pular pro Time Jump.
Exato. É, vai vir spoiler aqui.
21 minutos e 47 cavaleiros honrados.
Queria ressaltar o papel do enclave na criação dos chips mentais e também trazer uma pequena canelada dita no último Nerdcast. Ao contrário do que foi dito, existem evidências do enclave testando a tecnologia de controle mental nos jogos. No Fallout 3, em alguns postos avançados do enclave, o enclave agora era a turminha do governo.
Sim.
Que tava...
É aquele, né, chip que o cara tava testando, que o pai da garota tava testando. Mental, é, eu vi.
Você pode encontrar Deathclaws, que é aquele dragãozão humanoide, né? Uhum. Capturados em jaulas e, quando libertados, possuem equipamento na cabeça que torna passivos contra soldados presentes no campo e hostis contra o jogador. Se você atirar nesse equipamento, os animais se viram contra os soldados cientistas de maneira violenta, assim que o módulo controle mental é destruído. O uso desses chips pode explicar por que, que os Deathclaws da pedreira conseguiram tomar esse chip de Vegas. Afinal de contas, estão protegendo a entrada do vault da administração contra forças hostis do enclave. Faz sentido. Essa pesquisa também é implementada em Ghouls Ferais e Supermutantes. Tu perdeu o Ron Perlman.
Ah.
Tu não viu os últimos capítulos que ele apareceu. Ele vai ser um supermutante. O primeiro supermutante que apareceu era o Ron Perlman. Falei assim, puta, é lógico. Muito bom.
Porra, muito bom.
Terceira temporada.
Mas ele aparece na segunda?
Aparece. Ah, aparece, mas só no finalzinho.
Eu assisti metade.
Você assistiu metade, não conseguiu terminar. Pois é, mas enfim. Essa foi a temporada, a gente falou. Essa foi a temporada de
transição.
Foi a ponte.
Uhum.
As paradas mesmo aconteceram na terceira temporada.
Eu vi o Macaulay Culkin.
Nossa. Meus pesos, você viu, Macaco. Cara, eu gosto dele, mas ele tava péssimo. Vamos
lá. Que você gosta esses... dele e esqueceram de mim, é isso.
Ele tá ótimo. Bom ator é irmão dele, meu amigo. Esse é bom.
É uma verdade.
Esse
é
bom mesmo, Kieran. Essa pesquisa também é implementada em Ghost Ferais, supermutante nos Zemos de Washington DC, por um aparente cirurgião da Voltec, que usa esses chips para criar um exército próprio de criaturas até ser morto pelo jogador quando ele é encontrado. A história desses chips não era explicada nos jogos, mas não é muito surpreendente que foram usadas pelos remanescentes dos Estados Unidos na Voltec e no Enclave. Afinal, todos os jogos mencionam ou mostram campos de concentração para dissidentes políticos, imigrantes ilegais, gatilho pra caralho, e prisioneiros de guerra comunistas, onde essas pessoas eram testadas com chips e outras armas e tecnologias parecidas. Agradeço por tanta diversão com o Nerdcast, espero que a série não continue rimando tão bem com a vida real como tem feito ultimamente. Eu falei, cara, agora falou até telecurso pra gente. Claro.
Leonardo Drew Montebeller, 33 anos, professor de automação, Chapecó, Santa Catarina.
Olha aí.
Olá, nerds. Sempre fui fã de Fallout e fiquei empolgadíssimo com a nova temporada. Um belo dia, ao visitar minha mãe, ela me perguntou, você já viu a série Fallout?
Fallout. Não sei, botou um acento circunflexo. Fallout,
pronúncia dela.
Ah, a pronúncia da... Ah, pô, sei.
Fiquei em página porque fugia muito do perfil de série dela. que estava acostumado com romances de época e telenovelas.
Caraca, tua mãe foi encarar um Fallout de fã de telenovela.
Parabéns pra Prime Video aí. Enfim, minha mãe adorou a série. Achou os temas muito atuais.
Verdade.
Verdadeiros retratos do mundo em que vivemos.
Olha aí!
Discutimos por algumas horas sobre os paralelos com fascismo, fim do mundo, Guerra Fria, a bondade e compaixão das pessoas em tempos de crise, etc.
Muito bom.
Ela ainda teve o trabalho de jogar o título no tradutor e disse instigada que Fallout, sei lá... significa consequências.
Pode ser usado nesse sentido.
Expliquei a ela que o termo era o nome dado à chuva de partículas radioativas que se forma após uma explosão nuclear.
Justamente. Mas é também um duplo sentido com as consequências de tudo isso que a humanidade fez.
É, porque o fallout é o que acontece depois.
Exato. Né? É, o fallout nuclear, né? Quando vem as partículas, justamente.
É, porque pode ser não nuclear também o fallout. O fallout não é uma palavra específica para... O pós-nuclear. Ou é? Eu acho que Fallout pode ser de outras coisas.
Pode, mas é tipo assim, é que nem a palavra alienígena. Talvez ela esteja tão associada a uma coisa específica que alienígena significa um estrangeiro, uma pessoa que é de fora daqui. Qualquer pessoa de fora é um alienígena.
Certo.
Né? Só que a gente hoje associa muito mais alienígena a uma figura hipotética de um ser extraterrestre, de outro planeta, né? E pode ser que Fallout seja a mesma coisa, que tenha... É que hoje é que Fallout é muito ligado à parada nuclear.
Mas quando o Fallout Shelter...
É um abrigo nuclear.
Mas é um abrigo pro impacto.
Não. É o abrigo pra tudo, pra guerra nuclear. Claro, o abrigo pro impacto, porque se você estiver tomando sol na hora da bomba nuclear, não tem o que fazer.
É que, por exemplo, Nova York, que a gente já visitou, e tem os prédios, alguns lugares que tem lá a plaquinha, Fallout Shelter.
Se tiver guerra nuclear, você entra no Fallout Shelter. E aí, quando caiu no bomba nuclear, você continua lá. Sim, porque vai ter um Fallout depois.
Exatamente. Também comentei que se tratava de um jogo, e agora posso dizer que ela terá seu primeiro contato com o mundo dos videogames.
Nossa, mas aí essa tua mãe vai pra de tela a novela pra jogar Fallout, eu acho que é esticar pra caralho essa corda.
Tudo isso graças à qualidade da série. Ou, talvez, à realidade distópica de Fallout que nos encaminhamos.
Com certeza. Muito bem, é isso, gente. E agora vamos...
pro mundo mais good vibes.
Nossa! Olha onde nós chegamos, a que ponto chegamos. Vamos pra Westeros. Muito mais good vibes.
Teve gente por aí que perdeu a oportunidade de trocar momentaneamente o nome do restaurante pra Nine Kings, né? Poderia ter feito essa.
Ah, tem essa. Mas é muito nichada essa piada.
São nove reinos aí. Nove territórios, né, digamos
assim. Então, porque eles não contam Dorne e o que mais?
Quando o Aegon chegou lá de Valíria, as terras fluviais que eram ali no meio, no centrão...
Caraca, olha aqui. Desculpe, dá licença. Que carteirada. Parabéns,
Marcelo. Marcelo voltou a brilhar.
É por isso que a gente chama. Ele voltou.
Nosso Egg.
Marcelo é que nem o Coringa no início do Dark Knight Returns, do Frank Miller. Quando ele vê que o Batman voltou, ele começa a rir.
É isso.
Tava lá, catatônico, no hospício.
A pele do Marcelo voltou a ter visto.
Ele tava com escama gris até, né? Se curou.
O cara tava com bronzeado de São Paulo, agora tá até corado, mano.
Cara, voltei a passar perfume, vocês não têm ideia.
Que maravilhoso.
Não, mas assim, só concluindo, quando o Aegon chegou, eram sete reinos mesmo, porque não existiam as terras do rei, né, ali que é Porto Real. Tipo, ali era tudo Stormlands, né? As fluviais, que era ali depois da família da Catelyn, a mulher do Stark e tal, era junto com as Ilhas de Ferro, era um reino só, né? Aí ele separou, o Aegon separou ali Ilhas de Ferro e fluviais, e aí criou as terras do rei ali, então ficaram nove territórios contando Dorne.
Mas a partir de agora e até o Game of Thrones...
Sim, mantiveram nove. Aqui, aí é um reino só, né? Porque daí ficaram todos submissos aos Targaryen, mas...
Sim.
Já que você tá falando de história e geografia, pra contextualizar no timeline, pra quem tá meio perdido em relação à série, ela acontece entre Casa dos Dragões e Game of Thrones.
A série, se não me engano, se passa em 209 e Game of Thrones é 300 e pouquinho.
É, pra vocês terem uma ideia, um dos irmãos do Egg, que não aparece na série, é o Aemon, que ele tá na Cidadela treinando pra ser mestre, então,
isso.
Que é o mestre Aemon que tem em Game of Thrones, o velhinho lá na muralha.
Exato.
Não! fucking way.
Caraca, o Jovem Nerd, ele veio pro Cine Nerdcast sendo uma orelha de Westeros.
Caraca, eu não lembro dele. Vocês querem que eu lembre de coisa de Game of Thrones?
Porra, mas isso é uma parada foda, é porque, de olha, Game of Thrones.
Cara, chamar a pessoa de Aegon não adianta nada, porque tem 10 mil Aegons.
Mas por isso que ele é o Egg.
Mas aí quando fala que, ah, mas ele é o Aegon, é que nem o Aegon, o conquistador primeiro. É, mas já teve 4. Então, eu falei, então não sei mais quem é quem, pode ter outro cara que tem o mesmo nome também.
Então vai ser bom, porque a gente vai soltar um monte de fanfact aqui, o Jovem Nerd vai ficar todo piripiquito.
Vai ser legal, refrescante.
O Egg é tataravô do Jon Snow.
Não! Não! Nem fudendo!
E bisavô da Daenerys, do Baratheon, de uma turma aí. Tem gene do Egg pra tudo que é lado.
Azaghal, tecnicamente, ele é trisavô, porque tataravô é o tetravô.
É o tetra, isso. É trisavô.
E ele é trisavô e bisavô da Daenerys. Agora, no último episódio, o pai do Egg fala pro Dunk que ele é meu último filho. E eu fiquei meio bolado, porque não aparece o Aemon. Você pensa, né? Um é bêbado, o outro é psicopata. O único
então, que presta é o Egg. Né?
Então, mas aí é que tá. Eu sabia que ele tinha um determinado momento, tinha ido pra estudar, pra ser mestre. Só que ele tem 11 anos quando se passa a série. Porque o mestre Aemon nasceu em 198. Se é 209?
Mas é de menino que se torce o pepino.
E isso, eu fui pesquisar e era a parada é o seguinte. O rei falou assim, eu tenho muito herdeiro aqui, vai dar merda. Eu tenho que tirar o máximo que eu puder daqui. Aí ele mandou o moleque com 10 anos de idade.
Ah, que bom, deixou o psicopata e o bêbado.
Bota isso aqui pra estudar.
E aí mandou o moleque pra longe pra aliviar a tensão. Ele foi com 10 anos. É porque eu achei que ia, com uns 15.
Essa época, a treta tava muito forte nas rebeliões Blackfyre. Eu vou explicar rapidamente, que é o seguinte. O Aegon... Olha aí, Alexandre. O Aegon IV, ele gostava da noite, aquele lance, né? Então ele saia com muitas mulheres.
Quem é o Aegon IV? É o Aegon antes do Egg.
Egg é o Aegon V.
Ok.
Aí tinha o Aegon IV, que era um rei anterior. E ele tinha muitos filhos. Antes dele morrer, o desgraçado legitimizou todos os bastardos dele. Então, o cara que era o mais velho, o bastardo mais velho, era mais velho do que o filho dele, ele falou, pô, então eu tenho o direito de ser o rei. Não só ele legitimizou, como ele deixou a espada Blackfyre, que era a espada do Aegon Conquistador, quando ele veio pra Westeros e tal. Então...
Mas por que desgraçado? O bastardo não merece?
Eu achei agressivo.
Não, desgraçado...
Achei, né?
Não, desgraçado o Aegon IV. Eu falei que
o Marcelo Conservador? Só vale um filho?
Caraca, família?
É isso? Família conserva, Marcelo?
Empreou todo mundo aí. Agora não pode legitimar ninguém.
Não, mas aí quando ele legitimou, ele gerou uma confusão desgraçada no reino. E aí criou essa vertente dos Blackfyre contra a vertente normal dos Targaryen, os que não eram bastardos.
Nossa, vai ter outra Casa de Dragão, outro spin-off. É isso que tá falando pra gente, que a gente vai ver outro spin-off.
O Alexandre, é a Guerra das Duas Rosas em Westeros.
Que é mais um problema sucessório, é isso. O cara falou, o bastardo é o mais velho, ele vai ser o rei agora. Aí todo mundo falou assim, não, nem fudendo. Foi basicamente isso, é a história do House of the Dragon.
Só que o menino tinha a espada Blackfyre, e aí juntou um monte de aliados. E aí, o irmão desse bastardo era o Daeron II, que é o rei atual da série que a gente tá vendo. Ele até aparece ali no final, o velhinho, na cremação.
Funeral.
E no funeral, exato. Ele que é o pai do Baelor, do Maekar e tudo mais, entendeu? Eles tinham acabado de vencer essa rebelião, rechaçar a primeira rebelião. Depois tiveram outras ao longo da história.
Não, mas a rebelião foi do...
Do bastardo, do filho bastardo mais velho contra a família real oficial, entendeu?
Então, mas aí o filho bastardo do rei que tá vivo.
O rei que tá vivo, ele é irmão. O bastardo é irmão do que tá vivo.
Ah, tá. O rei que tá vivo, ele é o filho legítimo. Não bastardo
legítimo.
Do rei anterior.
Dentro do casamento.
Que acabou de derrotar o irmão mais velho que era bastardo, é isso?
Exatamente.
Entendi.
Um é o dragão negro, né? E o outro o dragão vermelho, não é isso?
Exato. Ele inverte a bandeira, né?
Inverte a bandeira, é. O fundo e o dragão.
Ah, peraí.
Blackfyre, o dragão é preto.
Fundo, né? O fundo passa a ser vermelho e o dragão preto. Porque o normal é o fundo preto e o dragão vermelho na bandeira, né? No banner.
Isso aí.
Ah, caralho, que maneiro aí. Outro spin-off muito bom. Por favor, HBO.
Calma.
Mas vai ter um Blackfyre na segunda temporada, né? Segundo o menino Egg. Já deu um spoilerzinho, garoto. Falou que vai ser o Henry Cavill, inclusive, né?
Puta, que pariu. Essa daí...
É, machuca, né, cara?
Tá falando sério?
Ele falou sem querer numa entrevista. Ele virou... Ele, uma graça, a criança, virou lá pro Dunk, né, na entrevista, no Junket, falou com aquela vozinha.
Ele é muito fofo, não consigo, cara.
A gente pode falar do Henry Cavill?
Nossa, temos um novo Tom Holland.
Eles já devem estar filmando segunda, segunda temporada, né?
Eles já estão, Dudu.
A primeira coisa que eu penso é que o moleque nessa idade, ele cresce muito rápido, né? Então os caras têm que filmar logo todas as temporadas que tiverem, senão daqui a pouco o cara tá um marmanjo, né?
Tá jogando NBA.
Não, que nem aconteceu com o Alto, lembra do Alto? É. Do Lost.
Sim, porra. Ou todos os Stranger Things, inclusive.
Exatamente. É. Exato. Não, e máximo respeito pra esse moleque que literalmente raspou o cabelo na navalha na vida real, não botou...
O Marcelo tem umas paradas muito específicas com ele.
Não botou touca de natação pra ficar com um cabeção gigante, tal qual o nosso querido Orfeu de Rauta em Duna 2, ou o menino Humberto Carrão aí na Globo também.
O cara tem uma implicância com o Humberto Carrão por causa disso.
Caraca, por causa da cabeça não raspada.
O cara não vê novela, não vê, mas ele implica com o cara por não ter raspado a cabeça.
Eu tenho um argumento muito sólido. Carolina Dickmann raspou o seu cabelo. Depois que ela raspou, todo mundo é obrigado então, a raspar, cara. Ainda mais
não.
A Natalie Portman raspou o cabelo.
Esse teu argumento não funciona, porque a Carolina Dickmann, com o cabelo raspado, continua gata. Agora, o Humberto Carrão, se raspar o cabelo, não vai continuar gata, entendeu?
Quem é o Humberto Carrão, gente? Pelo amor de Deus. Humberto Carrão é um ótimo ator brasileiro. Fez o Zé Inocêncio na fase nova.
Ele não raspou.
E aí ele fez Vale Tudo agora. Ah. Ele era lá o irmão de Heleninha, tem leucemia, e aí fica careca, o tratamento.
A Marina Rui Barbosa, ela saiu da novela, não foi isso? Pra não raspar o cabelo. Ela decidiu morrer.
Mataram ela pra não raspar o cabelo. Mas
ela falou, não vou raspar o cabelo porque eu tenho contrato, sei lá, com a Nívia por 18 anos e...
Às vezes ela fez as contas e era mais jogo mesmo, né, cara? Mas essa parada do cabelo, que eu achei maneiro, cara, que eu não tinha lido o conto nem nada, né? E, claro, tem até um momento da série, você não sabe quem é um moleque, né? E o que eu acho legal, cara, é que quando tem revelação, se você não o spoiler e tal, tudo se encaixa, entendeu? Porque tava um ponto ali, que eu tava começando a me perguntar. É meio incoerente, tá? O moleque, sei lá, é careca, mas por que que ele é careca? E aí, tem uma hora você se pergunta, pô, como é que um moleque de estalagem sabe tanto, tem uma atitude diferente, né, cara? Aquela coisa começa a ficar meio estranha, e aí, finalmente, né, a narrativa leva pra uma revelação que fecha tudo ali, né, cara?
Quando eu cheguei no final do 4º episódio, eu fiz uma imagem, tipo, do final do Vinda Brasil, com o moleque, aquele fundo, eu falei, caralho, galera! Eu mandei no grupo. Meu Deus! Pra mim foi uma surpresa daquele, eu fiquei, adorei!
E tipo assim, né, cara? Caralho, como é que no mundo de Game of Thrones, cara, como é que o cara vai se livrar dessa, né? O cara espancou um cara que é... Ele era o quê? Ele é nobre, né?
É nobre.
Príncipe,
nobre.
Né? Príncipe herdeiro, sei lá.
E aí, cara...
Príncipe merdeiro.
Os caras encontraram uma solução que juntou todas as peças, né, do que tinham colocado antes, né?
Parada do cabelo dos Targaryen ser a identidade, né? Ter o cabelo platinado. Sim. Também é a única forma dele, né, não tinha agressão em 2000 para homens.
Só tem uma incoerência nisso, mas enfim. Como é que ele raspa esse cabelo, cara?
Na navalha.
O irmão lá raspou.
Aí sim.
Ele fala que o irmão dele que raspou o cabelo dele.
Tem um detalhe muito foda nisso que o Dudu tá comentando, que remete ao Game of Thrones, porque o Egg, ele chama o... Eu não lembro qual Lord ele chama, mas ele chama de My Lord.
Oi!
My Lord!
E Tywin Lannister, em Game of Thrones, quando a Arya tá servindo ele na segunda temporada ali, em Harrenhal e tudo mais, que ela tá disfarçada de camponesa, enfim, de serviçal, ela fala My Lord, e aí o Tywin corrige ela. Ele fala, ó, pessoas de baixo escalão chamam Me Lord, não My Lord, né? Então o Egg chama My Lord também, muito foda, muito foda.
Get up!
O Alexandre, por falar em Tywin Lannister, o Tywin Lannister foi pajem do Egg.
Pajem?
Ele segurava a caneca.
Não!
Segurava a caneca dele. É.
Meu Deus, cara, isso tá sendo incrível.
Não, peraí, gente, mas ele é muito...
É, quando
ele o é muito Egg velho.
Era rei,
o Tywin era uma criancinha.
Nossa,
o Egg, que ele sagrou cavaleiro o Sor Barristan Selmy.
Quem?
Porra, não.
Sor Aí fudeu.
O da Guarda Real.
O Coroa, que era o melhor espadachim da Guarda Real, o melhor espadachim de Westeros.
Ficou defendendo a Daenerys depois.
Que virou pedra?
Não, esse é o Mormont, cara.
Não, esse era o Jorah Mormont.
Caralho. Esse era o que foi junto com a Daenerys.
Não, Aral, Game of Thrones acabou 10 anos atrás.
A Daenerys tinha dois seguranças, o Jorah e esse colo que eles estão falando aí.
É que o Jorah era friendzone.
O Jorah
era friendzone.
Exato.
E era o outro?
O outro era um coroa mesmo, cabeça branca.
E lembro.
E ele foi sagrado quando tinha 16 anos.
Isso.
Pelo Egg.
E sabe outro fun fact?
O Egg viveu pra caralho.
Brienne é descendente do Sir Duncan.
O quê?
Meu Deus, que
eu... O alto e a alta.
Onde você descobriu essas coisas?
Essa, Feijão, essa é faz, uma um, teoria. Faz um.
Foi não, foi confirmado
pelo Martin.
Uhum. Ah, mas ele nunca escreveu isso. Ele falou, ah, é, isso aí.
Cara, ela é gigante. É claro, ela é gigante, cara.
Feijão, presta atenção, a última agora, hein? Olenna Tyrell.
Essa é pro Sr. K agora.
A musa do Sr. K. Foi noiva de um dos filhos do Egg.
Não é possível. Caralho.
Meu Deus, ele não aguenta mais tanta emoção. Ele tá, caraca, todos os fios estão conectados. Não, é como se fosse uma mesma série.
Como se fosse uma mesma história, né? Tivesse saído de uma cabeça só.
A mesma série de livros, eu tô chocada.
Tem um easter egg maneiro no finalzinho, que o Leonel Baratheon, ele pergunta pro Duncan, você já foi pra Tarth? Que é a Brienne de Tarth, né? É a ilha das Safiras lá e tal.
O Lionel é o Paulo Coelho, né?
É, o George Clooney genérico.
Porra, o melhor personagem da série.
Ele é ótimo, ele é ótimo.
Ele é igual ao Paulo Coelho jovem, cara. E até o jeitão, assim, de... Eu me divirto, sabe? Eu não é. Beijo aí, Paulo Coelho jovem.
Eu adorei, cara, adorei. Ele realmente, ele é meu novo Cyril Farrell, cara. Temos que defender Lionel Baratheon. O Tempestade Risonha. Olha isso.
Tempestade Risonha.
Olha o título do cara. Porra, tá brincando comigo.
Alexandre, ele é bisavô do Robert Baratheon. Olha aí.
Não, aí, ok. Imaginamos, né? Exatamente. Mas,
não, o sobrenome é já...
Mas assim, eu quase não vi essa série a tempo de gravar. Porque aí ele falou, não, dá tempo de ver, porque os episódios são curtos e é pouco e tal. O Maritana tem o terceiro episódio, que tem a revelação à venda Brasil, que até a música, todo o esquema dessa série é diferente, né? A música de revelação de novela, mostrando quase aquele zoom de novela indiana, sabe? É que aquele mega zoom fica tá, na cabeça de cada um. Um clima engraçado, divertido, totalmente diferente, sabe, daquele coisa sombria de Game of Thrones, apesar de ele ter toda a violência. Foi outra vibe, né, de contar a história.
Eu chamaria de leve, cara.
Não, muito mais leve. O que me deixou mais... Eu comecei a ver de novo, depois do terceiro episódio, eu chamei a Agatha, vamos ver, pelo amor de Deus. E aí, eu vi os três episódios de novo com ela, e aí depois a gente viu os outros três juntos. E aí, o Dudu, você tava até falando do Egg e tal no início, que ele tinha um conhecimento. E aí, eu revendo, sabendo já, porque antes eu não sabia do spoiler. Cara, mas ele dá muita bandeira, assim. Quando ele vê os Targaryen chegando lá na campina, ele fala assim, ah, senhor, eu acho que eu tenho que ir embora, vamos embora daqui. Quando o irmão dele tá passando lá, ele fala, mata ele, mata ele. Ele tá toda hora assim, ou de chavando, ou ele sabe coisas demais, ou ele tem, sabe, cara, moleque dessa idade, sabe, de Dorne, sabe? Então, tava muito na cara, ele era mais do que ele aparentava ser.
É legal saber de vocês que não tinham lido, que realmente a série não enganou, mas assim...
Eu não percebi.
Porque é um grande plot twist pra quem não conhece a história.
Foi maravilhoso, eu amei.
Eu tinha medo de vocês acharem que tinha ficado na cara, entrar, ficou na cara isso aí.
A Bárbara se ligou. Eu tava tentando disfarçar, e aí eu falei alguma coisa sobre o Egg, e aí ela virou brava pra mim e falou assim, Nando, ele é um Targaryen, porra. Aí eu falei, eu sei, eu li o livro, caralho, eu tô tentando não te dar spoiler, mas ela se ligou e ficou brava ainda comigo.
Essa opção de você colocar, né, uma narrativa um pouco mais, alguns chamaram de cômica, enfim, mas eu nem acho que seja, né, eu acho que, é como eu falei, é mais leve e tal, cara, eu acho que foi uma quebra de expectativa muito bacana, cara, porque o Game of Thrones era o contrário, né, cara, tudo era horrível, né, cara, todo mundo morria, todo mundo era filho da puta. Era...
Desgraceira, né. E tudo era o mundo está em jogo.
Tem até uma cena, cara, que o Duncan vai lá falar com aquele cara que faz a inscrição, né, um maluco lá, e o cara faz uma brincadeira, né, fala, ah, você precisa não sei o que, a gente empala os caras aqui e tal. Você que tá naquele espírito do Game of Thrones, você fica com o cu na mão, cara. Você fala, caralho, vai dar
deve
merda.
Ser real, né?
E aí depois ele zoa, sabe, ele fala, não, é brincadeira, é piada, tal, tô zoando. So I ask you again, were there witnesses to you, Dobin, besides a fucking songbird? Well, see, it was raining.
I'm bullshitting you. Tanto que logo no início, Dudu, você vê, eles vão mostrando o Dunk, depois ele enterrar lá o mestre dele, etc. Começa a vir a música do Game of Thrones. Começa a vir aquela expectativa de vai ser um negócio épico. Aí corta pra ele cagando. E a gente... Nossa. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa cagando? Cagando. Você vê o cocô saindo.
Então, mas é que ele não tá cagando. Ele tá se cagando. São coisas completamente diferentes.
Isso, ele tá se cagando. Exatamente.
Ele comeu alguma coisa ali que não fez bem,
ele come... Gente, ele come mal. Ele ele dorme na chuva, ele deve ter virose o tempo inteiro, ele é um sobrevivente de sei lá quantas doenças e sei lá quantas lesões, entendeu?
Mas justamente essa quebra da expectativa de vir a música épica e de repente corta pro cara cagando, fazendo a carona mais mundana, que eu achei a inversão de perspectiva mais incrível dessa série, cara.
É cansado, cansado, né?
Tu viu os três primeiros episódios duas vezes, então tu viu duas vezes o pirocão do idoso.
Vi, eu vi duas vezes.
É, vamos tirar a minhoca da sala, vai.
Pô, peraí, idoso não, que isso? Respeito,
ele
cara,
tinha
pô.
Nem 60 anos.
Só Arlen, um personagem incrível também.
Arlen of Finitree.
Não vi a galera falando sobre essa parada, não entendi muito bem esse lance.
Ele tem uma piroca gigante, é isso, essa é a piada.
Normal, cara.
Não. Ah, não vai se fuder. Mas...
Isso é que vocês estão falando aí.
Mas... E ouça a lenda de Dudu.
A lenda. Ai, caraca, nasceu a lenda.
Eu tinha anotado aqui pra falar que era do Jovem Nerd, cara, que arrasta na água da privada. Mas tá errado, é o saco. Né?
Aí, cara, que esse velho, no último episódio tem a cena, que eu lembrei a cena do Shrek, cara, quando o rei morre.
Sapo, né?
O sapo, cara.
Ah, é, o rei sapo.
Cara, eu fui enganado, cara.
Todo mundo foi.
Não, esse personagem é muito bom, cara, muito porque bom. Tem aquela cena lá que, né, no episódio 4, eu acho, né, que o Dunk lembra dele, ele faz assim... Sabe? Porra, é bom demais, cara. O cara é muito bom. Mas eu li o livro alguns anos atrás, esqueci de algumas coisas, né? Tanto que quando o Bylor morre, eu me surpreendi, que eu não lembrava que ele morria.
Ah,
e aí quando eles tiram o capacete e tem um buraco monstro na cabeça, nossa, eu falei, caralho, maluco, foi um choque, assim.
Foi muito bom.
Já o Egg eu sabia, né, assim.
Vocês viram que aparece a porrada?
Sim, sim, ela aparece no combate.
Sim, aparece, aparece.
É que é muito rápido, na hora não dá pra ver direito.
Cara, mas não tem como não rever essa batalha, desculpa, não dá.
Não, eu vi umas três vezes esse episódio. Na verdade, eu vi muito três foda, vezes, não umas três foda. Vezes, né? Olha aí, o A ou o, né?
Olha aí.
Olha isso.
Olha aí.
Mas o que eu tava dizendo é, aí eu falei, ah, eu vou reler o livro. Aí, como eu tô dirigindo muito, eu falei, eu vou reouvir o livro, na verdade, que é mais fácil. E aí, só que eu não achei nenhuma plataforma dessas de audiolivros mesmo, né?
Ué, não veio no Audible?
Eu não procurei, que eu não queria pagar. Mas... Porque eu já paguei pelo livro. Mas aí eu achei no Spotify um cara, uma pessoa que leu o livro.
E pode?
E publicou,
pode
isso, e publicou tanto no YouTube quanto no Spotify.
Pode isso, Arnaldo?
Então. E é asquerosa a leitura do cara. Porra, asquerosa.
Que
você
ia falar bizão.
Não. Ô, cara, coitado, o cara pegou a voz do cara de graça, o cara lendo no ouvidinho dele, ainda vai reclamar.
Porra, caralho.
Mas desgraçado, o cara falava maçã em vez de massa, cara. Pelo amor de Deus, o que é
nossa.
Isso? E não era AI, não. Era antes fosse. Era em português.
Cara, em português? Puta merda.
Ele falava maçã.
Maçã. Mas uma coisa que me impressionou bastante, cara, é como a série, ela é basicamente, assim, 80% dela é uma transcrição do livro.
Sério?
Puta, quando ele fala assim, ah, você pode me ajudar a tirar aqui o elmo porque meus dedos estão com madeira? É exata a frase do livro.
Irado.
Várias outras. Só que no livro não descreve o membro do Sr. Arlen. Essa parte não tem. Tem um pirocão.
Coisa,
não tem.
É uma coisa de HBO. A galera tá sentindo falta.
Então, os produtores disseram o seguinte, que eles ficaram com pena do Sr. Arlen. Porque ninguém lembrava dele. Então eles quiseram tornar ele memorável de alguma forma.
Puta que pariu.
Conseguiram. É por isso que o Martin tá tão feliz com a produção dessa série, cara. Porque ele tá assim, o pessoal tá se divertindo. Eu tô descobrindo coisas novas sobre os meus próprios personagens.
Mas esse velho, ele vai ficar feliz só até a terceira temporada. Porque ele só escreveu três contos, né? E a primeira temporada é o primeiro conto. Quando chegar a quarta, se não tiver conto novo, aí vai começar não é mais minha série. Não sei o que, ninguém me consulta mais.
Ai, ai, ai.
Olha isso, cara. Pelo amor de Deus,
duas frases pra vocês.
Que é isso? Tu já não, vai falar
eu
mal.
Eu tenho duas. Em 2014, abre aspas. Tenho a intenção de fazer a crônica de vida deles toda. 7, 10 ou 12 contos. Certo? Beleza. Aí, em 2017, nós não vamos fazer Dunk e Egg. Eu não quero que se repita o que aconteceu com Gotti quando o show passou na frente dos meus livros. Corta pra 2026. O filho da puta não escreveu uma porra nenhuma, nenhum conto, nenhum.
Não, mas ele vai ser inspirado pela série. Calma, calma, deixa o cara trabalhar.
É o que eu já falei várias vezes, cara, é que ele deveria entregar isso pra alguém escrever. Isso não é às vezes a gente que pode estar escutando achar que isso é um demérito. Isso é uma coisa muito comum, inclusive não se faz a portas fechadas. É um contrato, normalmente. Muitos autores têm escritórios, né, de autores que, enfim, escrevem, fazem um trabalho pesado e tal. E eu acho que se sinceramente, não teria problema nenhum. Inclusive, pra terminar a série de livros, né, que não terminou, cara, assim, deveria fazer isso, né? Até pra poder dar um final, né, pro Game of Thrones melhor do que foi na televisão. Né?
Ah, o que o velho vai fazer, eu não sei. Mas a gente tem que dar um mérito pra ele, que ele escreve muito bem mesmo, cara. Muito. Assim.
Não, ele é bom, cara. É lógico que ele é bom. Ele é incrível.
O livro, cara, ele é as mesmas surpresas, as mesmas reviravoltas. Os produtores da série não inventaram nada. Tipo assim, isso agora tá tudo no livro.
Tem o mérito da direção, cara. Tem vários méritos do audiovisual, né, cara?
Porra, não, é um elogio. Quando ele diz não inventaram nada, é um elogio. Sim, porque o que a gente já passou
é... Mas a única coisa que não tem no livro que tem na série é o, no episódio 5, o flashback da infância do Duncan.
Nossa, que é excelente, né?
Excelente. Excelente.
Isso é o mérito dos roteiristas da série, realmente.
Mas se não fosse a série, a gente nunca ia ouvir a vozinha do Egg.
Muito bom, né, cara?
Cara, quando ele ficar com a voz grossa, o Dexter, vai ser tão triste, é tão fofinho a vozinha dele, ele é tão adorável. Cara, assim, esse elenco.
O elenco é incrível.
Né? E ele é um ótimo ator, hein? No episódio 6, ele entregou demais ali a cena que ele vai no quarto do irmão com a faca. Porra, foi foda.
Pra caralho.
E sabe quem entregou muito também, que me surpreendeu? O Maikar, né? O pai deles, de todos ali. Quando ele apareceu no começo, ele tava muito recorde.
É esse cabelo platinado que fica bizarro, cara. E a barba platinada, a pessoa fica esquisitíssima.
Pô, eu achei maneiríssimo o visual do cara.
E ele não falou muito, porque o Baylor é um excelente ator. E o cara roubou muito a cena. Assim, ele é aqueles caras que eu curto. Porra, o cara correto, honrado, não sei o quê. E essa série, como o Dudu comentou, diferente de Game of Thrones, que você contava nos dedos, essa daí, pô, tem muito personagem que você olha e fala, porra, esse cara é gente boa, né? Então o próprio
Baylor... E eles pegaram um ator perfeito pro Baylor, né? Porque todos os ambientes que ele tá, a audiência da série imediatamente olha pra ele, porque ele é carismático demais.
Mas tem uma explicação dele não ser platinado?
É porque ele é Baratheon.
Não. Baratheon não, ele é Dornês.
Isso, é Dorn.
Ah, é Dornês, desculpa. A mãe dele é
Dornês. A mãe, isso. Na verdade, a mãe de todos eles é Dornesa. Mas ele saiu...
A genética, tá, né? Porque Azão Azinho, eu sei.
Ali no final, inclusive, quando mostra o filho dele, mostra a mechazinha branca no meio do cabelo.
Achei esse detalhe foda.
Pô, melhor dos dois mundos.
Exato.
E sabe o que é foda do filho dele? Que ele fala da armadura do pai, né? Pô, tem muitos filhos que morrem usando a armadura do pai, mas quantos pais morrem usando a armadura do filho, né?
He died in my armor. Plenty of sons have died in their father's armor. How many fathers have died in their sons?
Isso é maneiro pra caramba.
Foda, é muito foda.
Cara, é tipo, assim, não é a mesma coisa, mas me lembrou muito da frase do Théoden, né? Tipo, nenhum pai devia enterrar o seu filho.
Sim,
eu sei que é o contrário. Sim. Mas, tipo, me deu aquele sentimento. E tem um detalhe interessante que é, como ele estava usando a armadura do filho, pode ser que isso tenha ajudado ele ali quando ele levou a porrada, não proteger o direito, né? Porque, sei lá, ela estava...
Ah, é verdade, larga, não estava ajustada.
Ela não estava ajustada pra ele, né?
É porque o Elmo tem uma cena que aparece, assim, quando ele chega pra falar com o Duncan, depois da batalha, claramente o elmo é maior que a cabeça dele. Porque esses elmos normalmente são certinhos, né? Um capacete. E no caso dele, o filho deve ser maior do que ele, talvez, né? Porque o capacete tá largo. Ou o filho é menor e aí tiveram que deixar o capacete frouxo, não sei. Mas você percebe quando ele chega que o capacete tá meio grandão na cabeça dele, assim, sabe?
Get up, Get up! Get up!
Agora, falando em armadura, se fosse um concurso de armadura, o Aerion com aquela Bright Flame seria o Clovis Bornai de Westeros, né? Puta que pariu, que estilosa.
Cara, eu acho uma das paradas mais maneiras dessas séries, né? Enfim, variado, do Game of Thrones e spin-off, são, cara, as referências, cara. Pra RPG, armadura, arma, é, cara, sabe? Espada. Cara, é demais, cara. Foda pra cacete, cara.
Muito o que eles fizeram em termos de armadura nessa série foi muito foda, né? Caraca, na batalha, eles pegando exatamente os pontos fracos da armadura, não é um negócio genericaço, a gente vê o equipamento funcionando mesmo.
Hoje em dia a gente já tem bastante referência disso, até filmes como, por exemplo, o Rei lá com os... Como é que é o nome daquele menino? Enfim, que fez o Duna, eu sempre esqueço o nome dele. É, hoje em dia você já tem filmes e coisas que você vê que a armadura, a full plate, né, que você pode usar em batalha. Na nossa época, como a gente só tinha referência do que você via, a armadura de que você via de enfeite, né, você ia jogar RPG, você falava, cara, essa parada é uma merda. E não é, na verdade, porque se fosse, os nobres não tinham. Então, as armaduras são funcionais, as full plates são funcionais. Então, você vê essas referências, né, muito bem usadas, sabe? Eu acho muito maneiro, cara.
E é legal, tipo, por exemplo, o Leonel, né, o Baratheon, que tem... Uhum. os chifres e tal, né?
Sim, maneiraço.
Quem não é o elmo dele, e depois quando ele tá mancando, a muleta dele, cara, eu não sei se é um galho do elmo.
A galera é muito do branding, né, aqui.
É muito branding, cara. É
identidade visual.
O cara tem uma maçã verde dentro do bolso dele na hora de oferecer pro cavalo. Não, é porque agora que
eu vou... E a família faz sidra.
Porra, nossa, excelente. É muito específico. Excelente personagem também, cara.
Porra, o moleque representou demais. O garoto sagrado cavaleiro 3 minutos antes.
Foda, foda.
Derrubou o príncipe tutubarão dente de piranha e ganhou do irmão,
né? Do primo, o escudeiro, que era o primo, né?
Isso.
É, o escudeiro que você se
conhece. O Sr. Raimundo.
Não, ele falou, cara. Você acha que esse cara é legal, essa galera é legal? Esses caras são um bando de psicopata. São todos uns psicopatas. Todo mundo na lista do Epstein, maluco. Basicamente isso, sabe? Não tem honra nessa galera.
O único dragão bom é um dragão morto. Aí o Egg lá. A gente não deixa ele, por favor.
Essa história toda começou porque tem lá a Tancel, né? A menina do circo, que pinta o escudo dele e tudo mais, né? Que ela, Tancel too tall, né? Ela é muito alta pra uma mulher e tal, não sei o quê. E, tipo, ela faz a performance lá do dragão e tudo mais.
Maneiríssima.
Aliás, tipo, eu olhei demais pra um teatrinho de Campina, né?
Ah, mas ali era o torneio de Ashford. Tava a família real lá.
A Iron Studios não consegue hoje com a Warner um orçamento pra fazer um dragão daquele mais.
Não faz.
Mas é que é de papel machê.
Mas, porra, ele mexia num puppet gigante, cara. Soltava fogo.
Já ouviu falar de carnaval?
Me lembrou muito, porque em Game of Thrones, lembra quando tem o menino que acerta a mão do Joffrey? Eles estão brincando, e aí ele bate no Joffrey e o moleque morre, né? Ele é sentenciado à morte ali, na hora. E não tinha um Sir Duncan lá, cara, pra defender o moleque, entendeu? E nessa série tem, cara. O cara tá lá, ele vai, ele defende.
Isso é maneiro.
Cara, é muito maneiro, cara.
É aquele, dá aquele quentinho no coração, que era o frio. Exato. Que Game of Thrones dava, né?
Dava. Isso.
Mas vocês estão falando de personagem, todos esses caras eu acho maneiro, vocês falaram do menininho aí, do Egg. Assim, mas esses caras já tinham, assim, são personagens maneiros, mas você já conhece. Por exemplo, a criança prodígio, tem lá no Game of Thrones a menina lá.
Lyanna Mormont.
Os personagens são maneiros, mas você já viu eles antes. Não tô tirando mérito, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é por isso que eu acho que o melhor personagem da série ainda é o Duncan, entendeu, cara? Ele é o diferencial, ele é o novo. A gente nunca viu um cara como ele. A gente nunca viu, vamos dizer assim, um homem comum. Aliás, fica até dúvida se ele realmente foi sagrado cavaleiro, né? Porque...
Não foi.
Mas é uma dúvida que existe mesmo, que se mantenha.
Não. No sexto episódio fala que não foi.
É que quando ele já acha que o velho morreu, aí vai... Ih, ele não foi consagrado.
Mas depois um velho morre de novo.
Não morre ele. Não dá pra saber. Isso aqui que a gente tá discutindo é exatamente o ponto, é a dúvida.
Então, mas tem uma vertente que é... Tem gente que acha que ele é cavaleiro, tem gente que acha que não é. Por quê? Os fatos, né? Quando o Sol Raimundo Maçã Verde fala assim, me sagra cavaleiro pra eu lutar contigo aqui.
Sim.
Cara, é o Kuririn de Game of Thrones. O cara, porra, parabéns.
Olha isso, referências de anime.
Mas aí ele fala, não, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu posso e tal. E aí, quem? O esplendoroso Sir Leonel vai lá e sagra ele, né?
Aí fica a dúvida, porque ele não sente...
Ele não sabe. Ele pode não ser, e aí como ele é uma pessoa honrada, ele não quer fazer, né? Sagrar o cara cavaleiro sem poder. Mas ele pode também não saber as palavras pra sagrar alguém cavaleiro. Mas tem um vídeo de um cara que eu vi no Instagram que ele fala assim, o que ele diz, tá? Ficou óbvio pra mim que o Sir Duncan é um cavaleiro sagrado pelo Sir Arlen, porque quando mostra a cena do Tempestade Risonha sagrando o Raimundo Maçã Verde, a cena fica intercalando entre essa sagração e o Sir Duncan filmado de cima pra baixo, com o Sir Arlen filmado de baixo pra cima, como se ele tivessem realmente na mesma posição, né? Sendo sagrado também. Que é justamente a cena que ele faz o... Né? Assim, o Sir Arlen faz aquele... Mas por que o Sr. Arlen faz... A teoria desse cara aqui eu gostei, até achei interessante. Por que o Sr. Arlen faz assim? Porque ele era um cavaleiro velho, bêbado, louco do cacete, então ele já não lembrava as palavras. Então ele sagrou ele cavaleiro com a espada, mas ele fez um... virou cavaleiro, é isso.
Mas no livro não fica claro isso?
Não, no livro não também é. Não.
Ah, maneiro. É, mas maneiro, porque sabe o que é? Não importa, porque ele é bom.
Ô, Dudu, seria o Sr. Duncan um paladino?
Não, acho que paladino não, cara. Acho que ele é um fighter mesmo, com constituição alta pra cacete. Inclusive, ele tem uma habilidade que é o Second Wind, que é quando ele... Tanto é que ele cai, né? Ele fica ferradaço
no torneio.
O Second Wind é uma habilidade que você joga e você recupera hit points durante a batalha.
Ele tem Third Wind, Fourth Wind, Fifth Wind. Ele botou todos os skills dessa porra.
O que eu acho, de novo, do Sir Duncan, que é uma parada que eu acho maneira, é que a gente, até quando a gente lê, a gente quer ver uma história mais épica, ou então quando a gente joga, joga RPG, sempre tem um personagem que a gente quer que o personagem seja o cara que sabe tudo e tal, né? Cara, e o cara é um maluco burro, cara, sabe? Eu até faço um paralelo com a própria série, cara, porque o Sir Duncan é um cara despretensioso. O cara não tem pretensão de, enfim, de se tornar um grande herói, nem nada disso. E a série também, ela chegou de uma maneira muito low profile, cara. Ninguém dava nada por essa série. Inclusive, a paralelo que você faz com House of Dragon, que os caras botam imagens dos dragões com espírito fogo, então, aqui não. Aqui ela chegou, assim, aliás, muitas séries excelentes que triunfaram da HBO chegaram low profile, como até o caso de Chernobyl. A gente falou isso na época quando a gente gravou o programa de Chernobyl aqui, né? Que chegou sem causar muito alarde e tal. Enfim, aí foi aquela coisa toda.
Uma das melhores coisas
que então, é isso, cara. Foi uma série que, vamos colocar muito entre aspas, tá? Não se leva muito a sério, muito entre aspas. Uma série que, pô, é curta, né? Vamos dizer assim, a duração tal dos episódios. Excelente, dá pra você ver enquanto você tá almoçando, por exemplo. Não tem que ficar também tão preocupado com as mil intrigas e tal. Caralho, o resultado foi o melhor possível, entendeu, cara? Então, eu acho que essa série tem essa coisa de ser despretensioso, de ser leve e tá ali pra divertir.
Inclusive, ela é leve, né, Dudu? Uhum. Mas ela tem gravidade, sabe?
Exatamente.
Tipo assim, as coisas que acontecem nela mudam os rumos do reino.
Isso, cara. Sabe qual paralelo que eu também faço, cara? Depois ficou uma merda, tá? Mas vamos dizer assim, as primeiras temporadas do Cobra Kai. Também tá essa parada de cômico e tal. Inclusive, eu nem vi o começo, que eu falei, pô, isso aqui é comédia com Karate Kid e tal. Mas não, cara. Pelo menos as primeiras, depois fica uma merda, tá? Mas assim, as primeiras eram isso, era comédia. Mas na comédia você entrava numa coisa mais séria, se emocionava, tinha os dramas dos caras e tal, entendeu? E aí foi o que você falou. E aí acaba trazendo depois, quando tem os momentos mais épicos e tal, tu fala, cara, maneiraço, né?
Mas eu vou falar que esse formato de 6 episódios, meia hora, pô, lindo. Eu achei ótimo. É melhor ter 6 episódios, meia hora por ano, lindo, é isso? Do que ter 8 de 20 horas e a cada 7 anos você não esquece tudo.
É. E com história, né, cara? Assim, não adianta também diluir um trocinho pequenininho, como eles fizeram com o Hobbit, por exemplo, um livrinho, o cara meteu 3 filmes de 3 horas.
É legal porque são episódios curtos, que eles passam muito rápido. Todas as vezes que eles acabam, a gente já tá imediatamente com saudade, mas são episódios que são muito densos de acontecimentos, mas ao mesmo tempo, cara, tem muito respiro.
E não é corrido, muito, né, Kat? Não é corrido.
Não é corrido. Eu achei o ritmo, na verdade, perfeito. Acho que eles acertaram em coisas aqui nessa série que, nossa, se não tiver um produtor que vai longe demais dizendo o que quer fazer a própria história, cara, tem como ser um negócio brilhante, porque o elenco que eles conseguiram não é brincadeira você conseguir uma dupla como eles conseguiram os protagonistas aqui, cara, não é.
Química, né, cara, tem a química, né, e química é uma coisa que também depende muito como, assim, dos atores também, né, assim, os personagens têm que ter química, essa química pode vir do livro, mas você ainda conseguiu o elenco que tem essa química. Mas
tem que ter os atores, cara, e a gente vendo todas as entrevistas, a gente vê como eles se dão bem e como eles meio que são os próprios personagens, assim, na vida real, e é muito legal, é muito carismático, é uma dinâmica que ela já funciona muito bem do conceito, sabe? O Dunk altão e tipo, ah, ele sem entender as coisas direito, coração muito puro, isso. Carisma lá no alto, aí então, chega o Egg, carisma lá no alto também, se... inteligência lá no alto, mas ele é fraco, ele é pequeno, eles são
se perfeitamente vocês lembram, equilibrados. É uma dinâmica bem parecida com o cão e a Arya Stark, né, assim, ela era a nobre, toda inteligente e tal, é que o cão não era esse era, cara bondoso.
O cão era malvado, né, cara?
Isso, não, ele era malvado e tal. O Dunk, ele é grandão também, luta e tal, mas ele é um simplório, né? Isso. E assim, uma coisa que você falou, Dudu, que eu acho maneiro, é que quando você tava falando de RPG e tal, às vezes a galera, ninguém quer jogar um personagem burro, né? Ninguém quer ser burro no RPG. Mesmo que você tenha pouca inteligência na tua ficha, assim.
Exatamente, isso aí. Você quer ser
burro. Até o David tinha comentado no grupo lá, quando começou, puta, eu não lembrava que ele era um tapado do caramba, o Dunk, né?
E isso é muito comentado, na verdade, né? Que ele é uma parede, cara.
Mas, cara, isso dá carisma pra ele, tipo, ajuda na dinâmica, entendeu?
Pra caralho.
É, ele se torna adorável, ele se torna adorável. Ele não saber de todas essas coisas e ele só ter, tipo, boas intenções o tempo inteiro é muito legal. Quando ele começa a interagir com o Egg e o Egg sabe detalhes da história, ele fica tipo, não, mas não pode ser isso aí. Sim, mas é exatamente isso. Ele sabe absolutamente tudo porque o pivete é, tipo, um gênio. É muito fofo, cara.
Tem que mandar esse moleque pro Raul Gil, porque puta que... Mas isso mostra o alcance múltiplo que o Martin tem na hora de escrever esses personagens. Tudo bem, ele é muito versado no mundo. Pra mim, o Westeros já é uma plataforma tão poderosa pra criar histórias quanto de Star Wars ou de Seus Anéis.
O Ben escreve bem, essa é a parada.
É, e essa história sendo tão versátil, tão diferente das outras duas histórias que a gente conhece via série, Game of Thrones e House of the Dragon, que são histórias de políticas ultra pesadas, né, onde o reino está em jogo, é guerra,
a outra, na House of the Dragon, tem dragão. Parada, né? Você viu lá o cara da... Como é que era, não? O Sir Christoph.
Ah, o Christian Cole.
É, o Christian Cole lá falando, nossa, isso é uma guerra de deuses, a gente é um merda e tal. E aí, de repente, você muda suas perspectivas, primeiro, pra dois personagens que são adoráveis, o que é raro em Game of Thrones, né? Porque a gente até torcia pros Starks, né? Em Game of Thrones e tal, porque eles eram as pessoas que eram mais honradas ali, mas a Brienne, quando apareceu um personagem honrado...
Ciri eles... Farrell, vamos, né?
Nunca esquecendo. Mas House of the Dragon só tem filha da puta. Sim. Só tem filha. Todo mundo é desgraçado. E você tá torcendo pra ver só a merda pegar fogo. Mas nesse não. Olha só como é que ele inverte. Ele vê assim, eu vou pegar esse mundo pesadíssimo e eu vou contar a história leve, como o Dudu falou, né? E também pra direção, pra os roteiristas que transformaram, né, a obra do Martin nessa série. Porque tem muitas outras escolhas que dão leveza. As músicas, né? Os mini flashbacks, quando ele fala assim, eu nunca apanhei sem merecer. Aí a mostra ele tomando pá, pá, pá. You never beat me when I didn't deserve it. Cara, esses flashbacks instantâneos são excelentes pra você se conectar com um pedacinho da história, testemunhando, mas só um pouquinho, só o suficiente pra você entender o ponto emocional do que ele tá contando.
Mas é um time de edição diferente também, né?
Totalmente diferente.
É engraçado, você falou dos mini flashbacks e a história do seu Arlen é toda mini flashback, né?
Exato. Assim,
a gente vê ele entra morrendo. E é um personagem interessantíssimo, né? Assim, os pequenos fragmentos que você vê sobre ele. Dá vontade de falar... A minha cabeça já fica assim, porra, eu viria uma série facilmente do seu Arlen. Aí depois eu falei, não, eu não quero ver a série Sr. Arne, tá ótimo. Só que me foi entregue, já é o suficiente, sabe? Não precisa. Exato. Realmente...
Como ele sair aquela hora da taverna e sair cortando a cabeça dos caras lá?
Bêbado!
Porra. Foi incrível aquilo ali.
Porra, bêbado! Mas... Bêbado de não conseguir ficar em pé, maluco.
Ah, muito bom, cara.
Tem uma parada, vocês estavam falando de personagem bom e tal, não sei o quê. Você vê 2 minutos de papo do filho do rei lá, do Baelor, e tu já fala, porra, esse cara é firmeza. Quando ele morre, a primeira coisa que eu pensei, apesar de ter lido o livro, não lembrava, agora fudeu.
Exato.
Como é que ele vai dar a volta? Porque o irmão deve ser um filho da puta. E aí ele chama o Dunk lá, e ele nem precisava dar satisfação. Ele fala assim, ó, mandei meu filho pro leste pra ver se ele melhora um pouco. Tipo, o cara também é honrado, né? E ele sabe que o irmão dele era mais foda. Porque ele fala assim, todo mundo vai falar que qualquer merda que acontecer foi eu que matei. Se tivesse vivo, ele tinha tancado essa merda. Você vai ouvir eles whisper as well. The king is old. When he dies, each time a battle is lost or a crop fails, the fools will say Baelor would not have let it happen.
Esse ator do Maker, ele entregou demais nessa cena, cara. Sim, quando tem aquele zoom, Marcelo, que mostra, tipo, o olho dele olhando assim pra baixo, dizendo, você aceitaria o Egg como...
Porque, assim, cara, no livro...
Mudou o personagem.
No livro tem um detalhe, né? Agora eu não lembro se é no livro do Cavaleiro dos Sete Reinos ou naquele Mundo de Gelo e Fogo e tal, que é um outro livro que é mais uma enciclopédia e tal. Eles, os dois irmãos, né? O Baelor e o Maker, eles são responsáveis pela... Daquela rebelião Blackfyre que eu comentei no início. Eles são responsáveis pela vitória da batalha, tipo, final, quando realmente... derrotaram os caras, né?
Capim Vermelho, né? Como é que é o nome?
É isso. Capim, não lembro agora o nome. Mas o Maker tava lá e a vitória veio quando o Baelor chegou, né? Então, tipo, eles chamam de Martelo e Bigorna, os dois, né? Que eles pressionaram o exército Blackfyre e tal. Mas o Maker tem, tipo, os sussurros que o Maker fala, né? Tipo, sussurram que só venceu porque o Baelor chegou, que o Baelor que era o bom, que era o diferenciado e tudo mais. Então, ele tinha isso dentro dele. E aí ele vai lá e mata o irmão sem querer, porque ele tava lutando ali contra o Lionel e o Baelor, né?
Ele, inclusive, é maneira a cena, ele mata o cavalo do Lionel, cara. Ele pega uma lança, enfia no peito do cavalo, e aí o cara cai, os dois atacam ele, e o cara é sinistro.
É sinistro.
Porque toda a batalha é vista pelo ponto de vista do Duncan, né? Então é tudo meio na poeira.
É fenomenal.
Roda demais.
Sim, confuso. É toda interação de outro personagem é um susto, assim, né? Que você fica, caraca, tem outras pessoas aqui.
Não, e tá acontecendo em segundo plano. É muito foda, cara, essa cena, esse quinto episódio, o combate foi foda.
Puta que pariu.
Foi o combate mais legal de Game of Thrones, gente, desculpa.
Assim, comparando aquela, né, a batalha lá do...
É que tem a batalha dos bastardos,
pessoal,
né?
Pessoal do Breaking Bad não concorda.
Não curtiu. Ai, cara, pelo amor de Deus.
O Alexandre não deve saber o que tá rolando. Você sabe o que tá rolando?
Hã?
Existe uma batalha sombria acontecendo no IMDb.
No IMDb?
É. Como? Porque o episódio Ozymandias de Breaking Bad era o único episódio do IMDb que tinha nota 10 de 10.
Qual é o Ozymandias? O último?
É o que morre o Hank.
Ah, que morre o Hank, ok.
E aí, quando esse episódio, o episódio 5 de Cavaleiro dos Sete Reinos estreou, a galera, caralho, que parada foda, hein? Deu virou 10. 10 de 10.
Ah,
tá. Aí, o que acontece? O fandom de Breaking Bad
começou a detonar.
Ah, puta merda. E aí, o fandom de GOT... Então agora nenhum dos dois é mais 10 de 10.
Ai, cara, batalha do MDB, caralho, puta merda, ainda tem isso.
Eu não vou dizer que eu votei, mas não vou negar também.
Olha isso.
Que rato.
Parte do problema.
Aqui é GOT, meu irmão.
Mas assim, celebrando a série dessa forma, e tipo assim, veja se vocês tiveram a mesma impressão. Quando chegou no final do segundo episódio, eu falei assim, caralho, esse torneio não é só uma introdução pra série. É a série inteira. É como se fosse... Eu falei assim, eu tô assistindo o que pra gente, no universo Game of Thrones, seria uma side quest. Mas aqui é a main quest. Porque eu, no Game of Thrones, a gente tá preocupado, meu Deus, a Daenerys, ela vai conseguir recuperar o trono, ela vai voltar, ela vai arregaçar. A gente tá pensando em coisas épicas e tal. E a minha preocupação nessa série é se ele ia perder o cavalo.
Exato. Mas isso é uma parada muito interessante e que eu até identifiquei um problema em mim, no sentido de que a série começou e ela tem um ritmo bem lento, né? Assim, ela não é acelerada, não começa com a batalha, com...
É, subiozinho de né? Western.
Então, né, vai criando, né? Vai apresentando e tal. E eu tava, caraca, que lento. Porque quando terminou o episódio, eu fiquei assim, mas cara, por que eu tô também reclamando tanto o ritmo do episódio, sabe? Se, né? E aí, quando eu fui ver o segundo, eu fui mais tranquilo, sabe? Porque era isso. A gente tá acostumado que é tudo dragão, sucessão, e vai morrer todo mundo, e o caralho, tem que ser rápido, e tem que ser dinâmico, senão eu vou scrollar pra cima, e, sabe? A gente tá meio fudido pra ver as coisas.
O primeiro episódio, ele é o piloto, né? Então, em teoria, você espera alguma coisa pra te fisgar pro próximo, assim, né?
É, mas ele fisga pelos personagens.
É, não tem aquele cliffhanger, né, que você, nossa, mas não precisa, esse é o ponto,
mas logo
né?
A gente nota que a gente tá investido nele.
Sim,
conseguir, sabe, sobreviver, superar.
É que mesmo que a gente não esteja investido narrativamente, a gente imediatamente fica investido emocionalmente. Porque na hora que a gente vê ele enterrando o Sir Arlan, a gente vê no olho dele que ele era apegado àquele cara. Cada pequena memória que ele tem de 2 segundos ele apanhando ou sendo, tipo, abusado emocionalmente pelo velho, a gente fica, ah, mas ele lembra dele com tanto carinho, foi o melhor exemplo que ele teve. O investimento emocional é imediato. Eles conseguiram fazer isso e é muito difícil.
Sim. E isso mostra o quanto que a gente se importa de lore, essas coisas gigantescas, esses mundos, world building, seus anéis, o cara é muito maneiro. Mas a gente não se importa de verdade se não tiver conexão com os personagens, com os seres humanos. E essa série mostra que não importa o lore, cara. O lore é do caralho. Porque quando a gente já tá investido nele sobreviver a isso e conseguir algum êxito, a trama política disfarçada de Game of Thrones entrando e assim, nossa, mas ele tá se metendo numa... Primeiro que o cara queria, assim, ó, ele só queria ganhar. Ele só queria, tipo, ser alguém. Ele não sabia o que fazer da vida, cara. Ele tá perdido.
Ele não conseguia nem se inscrever no torneio, Alexandre. Nem no torneio, cara.
Não, então a gente tá investido. O cara não consegue se inscrever. Ele precisa conseguir uma armadura, ele precisa conseguir algum dinheiro porque ele não tem dinheiro pra recuperar o cavalo. Aí, de repente, o cara, o mestre do jogo fala assim, aí, meu irmão, é o seguinte, tá todo mundo apostando em você, você tem que ganhar, porque vai encher o bolso de todo mundo e aí todo mundo se dá bem. Aí eu vi, puto, o cara se meteu numa mita que pariu. Aí, de repente, vê o príncipe e vem toda essa trama e o cara tá colado com a criança, tá agarra. E aí você vê que a trama política de sucessão, de faca nas costas, de Game of Thrones, que a gente adora, entrou nisso sem querer. E a gente entrou de supetão que nem ele. Perdidaço nisso, a gente tentando pegar as tramas pela visão dele. Tanto que a Agatha falou assim, pô, por que que o príncipe ia entrar num lugar pra lutar contra, né, a própria família, contra o próprio sobrinho, né, e a guarda real?
Ninguém aguentava mais aquele moleque.
E aí, pois é, aí a gente falou assim, não, mas assim, ele só fez isso porque já deve ter alguma trama que ele vai assim, esses caras querem me matar e eu vou aproveitar isso e aproveitar todo esse rolê pra eu me livrar desse... Eu não sei se é isso. Mas eu tava que nem o Dan tentando descobrir onde é que eu me meti.
É que eu acho que essa série, ela faz exatamente isso aí. Na hora, na verdade, que o Azaghal falou, eu achei meio lento, porque a gente tá acostumado com Game of Thrones, com aquela coisa que, tipo, acontece muita coisa. Não é só isso, é, tipo, muita troca de núcleo, é muita troca de núcleo núcleo, não só de família, né, mas geográfico, e é uma escala gigantesca. Cara. Aqui, cara, a gente tá vendo pelo lado do povo, a gente tá vendo pelo lado dos plebeus. O Dunk, ele é uma pessoa simples, honrada, genuína, de coração muito puro, e a gente tá vendo os conflitos da família real ali, como o povo vê, que é tipo, ih, aconteceu tal coisa, não entendi direito por quê, por isso aqui, por aquilo ali.
É, exato.
Kati, a gente ficou 5 minutos ouvindo uma música da mulher que enfiava o braço no cu dos caras.
Maravilhoso.
E os caras comentando sobre a letra da música, cara.
Alice.
Não, e a discussão, inclusive, acadêmica, né? Pô, mas se ela tinha esse talento todo, talvez ela merecesse... É, não, realmente...
A minha sensação nessa série é, primeiro, que como elas são poucos episódios e os episódios são curtos, poderia até ser um filme.
É, precisamente.
E esse filme não precisaria, tipo Andor, ele não precisa ser do Star Wars pra ser bom. Ele poderia ser um puta filme de cavaleiro, tipo um coração de cavaleiro bem feito, tá ligado? Sem ter nada de Game of Thrones. Mas lógico, eu prefiro que seja dentro de Westeros, com toda a lore, e prefiro que seja série.
A gente comenta como uma coisa que é extra. Isso tudo que a gente falou aqui, ah, porque o Egg, ele vai ser isso e aquilo, e a família tá ligada por isso e por aquilo, e teve essa revolta, teve isso, e daqui no futuro vai ter... Tudo isso é muito massa, mas nada disso é necessário pra você ficar envolvido. Sim. Na série.
É um extra, é um plus, né?
É um plus.
Exato. Tem... Totalmente diferente de Game of Thrones, que se você não souber exatamente o que tá acontecendo ali, você fica perdidaço.
Mas se você tem esse background aí, tipo, o Alexandre começou a criar várias coisas na cabeça, porque eles sabem quem são os Targaryens, entendeu? Quando a gente vê o Baelor, que é o príncipe herdeiro, ser o único cara que lembra do Sor Ar, porque ele foi, quando ele era moleque, o primeiro torneio dele, ele lutou com o Sor Arlan e tudo mais, e ele é um Targaryen. Quando, na nossa cabeça, das coisas que a gente conhece da história, a gente ia imaginar que justamente esse cara ia ser o cara que ia virar pro Dunk e falar, não, beleza, eu conheci o seu mestre aí, você pode estar dentro do torneio, tá liberado. Se não fosse esse background, talvez a gente não tivesse uma surpresa tão grande assim, ia ser, ó, ok, beleza, entendeu?
Só que mas, por causa
desse Targaryen, isso tem um peso muito maior, né?
A série tem a vantagem de se aproveitar disso, né, bem aproveitado, e usar esse background pra não precisar construir que esse é um nobre, que é um bom nobre. É. Todo nobre é filho da puta, mas esse não é. Isso já tá construído na cabeça de quem conhece.
Exatamente.
Eu concordo com o Tucano, discordando um pouco, porque eu também acho que, como eu falei no início, o bacana da série é mostrar um outro lado de Westeros também, né? A gente já viu, então, assim, se não fosse no mundo, seria uma beleza, seria uma história bacana, interessante e tal, que talvez tivesse, como o Azaghal falou, tem que demorar mais tempo pra falar sobre o lore do mundo, tal, a história do mundo, mas sendo em Westeros é legal, cara, porque
não, você essa não quebra expectativa. Dudu, você não discordou de mim, não, eu concordo com você, eu prefiro que tenha sido desse jeito, mas eu acho que se não fosse, também seria bom.
Porque a história é boa independente de qualquer coisa, do lore, etc, né?
É isso. Mas é lógico, pô, hein? Você conhecendo, tendo visto anos e anos de Game of Thrones, melhora não, muito.
Se for só pra falar sobre mitologia do universo, você leria um livro documental, um livro de RPG, entre aspas, né, não seria uma ficção, né?
Mas, Dudu, você sabe por que que isso se mantém, essa ideia toda que a gente está discutindo? É que a gente viu essa janelinha, a gente olhou através da janela das intrigas políticas de Westeros, né, que a gente está acostumado, mas pra gente não é essa história que importa nessa série. A gente achou maneiro ver ele, de alguma forma, se conectando com essas intrigas, a gente sente até medo por ele, né?
Pela janela, literalmente.
Né? Mas, assim, no final...
Exatamente.
No final, a gente quer saber dele e o Egg estarem juntos. Não importa, tipo assim, ah, o que o Egg vai ver, sei lá, a moça lá que prevê o futuro, né? Fala, não, você vai ser muito rico e tal, e você vai ser um rei, vai morrer queimado e todo mundo vai ficar feliz com a sua morte.
Tadinho, que ele fica, nossa, por que tu disse isso?
Mas assim, isso é uma janelinha do lore que a gente pode ter, mas assim, não importa, nada disso importa.
Mas é maneiro você saber que o Mestre Aemon que a gente viu lá na muralha é o irmão do Egg, tá ligado?
É, lógico. É
legal também.
Esse moleque morre dessa maneira mesmo? Desculpa, que vocês conhecem mais. Ele morre sim. Dessa maneira?
Sim. Sim.
Uma coisa que eu achei, assim, que vocês estavam falando de dragão e tudo mais e tal, aqui não só não tem dragão, como não tem nada de magia, né? Que é uma parada que a gente vê sempre, né? Até no Game of Thrones, quando começa em Low Magic, né? Antes dos dragões voltarem, ainda tem os caminhantes brancos, né? Os White Walkers e tudo, etc. Aqui é zerado de magia, né? Isso é outra parada que eu achei maneira.
Não, tem o Daeron também, né? Que tem o Dom da Profecia.
No mundo de magia, qualquer pessoa que prevê o futuro, ela tá realmente prevendo o futuro.
isso que eu ia falar, é exatamente isso. É, aí você não sabe se essa fortuna inteira, se ela realmente, tá bom, beleza, previu, porque a gente já sabe, né? Mas foi um negócio que...
O príncipe bêbado também previu o futuro, né? Ele fala pro Duncan.
Ele sonhou.
É, ele tinha
exatamente,
sonho,
exatamente, né? Ele tem o dom da profecia do Targaryen. Assim como então, a gente vê em House of the Dragon também.
Em Got, já tinha esse lance que você comentou do...
sutil, né, talvez.
Os dragões trazem a magia mais forte. Quando ela tá em... A Daenerys tá em Carpo.
Olha, esse é o Marcelo que a gente gosta.
Né? Não, mas é sério, pô. Quando a Daenerys tá em
Carpo... O cara perdoou.
Lá em Essos, que tem aqueles caras carecas que sequestram os dragões dela e tudo mais. Uhum. Eles falam isso. Agora, os seus dragões, eles fazem a nossa magia ficar mais forte.
E eles já eram um grupo de magos, né?
Então, como esse é um período sem dragão, faz sentido, realmente, isso ser bem mais apagado ou escanteado, ou mesmo nem ter.
Mesmo porque a Melisandre tá aí. Ela tava viva esse tempo todo.
Ela já tava ali.
E ela é feiticeira, entendeu?
É, mas tem todas essas coisas que ficam ali nas entrelinhas, né? Ah, porque eles confiam na justiça dos deuses. Aí os deuses existem, não existem. Ah, mas tem essas profecias. Elas são reais, não são reais. Aí o Daeron chega e fala, ah, é porque eu vejo isso aqui pro futuro de vocês. E aí a gente fica, ah, mas será que é verdade? Será que não é? Tudo é colocado de um jeito muito elegante, mas tem coisas esquisitas ali, né?
Essas paradas de prever o futuro é aquela história também, né? Porque o cara pode fazer 1000 previsões e errar 80%. E acertar, sei lá, 3%.
É, mas é uma coisa, entendeu? Que em Game of Thrones é muito presente. Game of Thrones é muito sobre profecias em todos os cantos.
Mas se tá no roteiro, Dudu, é porque vai ter uma importância na história, então é porque é verdade. É basicamente isso.
Você acha que isso tem uma importância na história?
Não, zero. Zero importância. É só um temperinho.
É isso aí.
Então, até porque não tem, pra quem só tá assistindo a série, não tem como saber que ele vai morrer mesmo queimado.
Por enquanto.
Mas, pô, Marcelo, as pessoas não gostavam dele, as pessoas não vão gostar dele, vai ser um rei merda?
É que ele fica anoiado. Ele fica anoiado.
É, exato. Mas isso nem
mas
aparece.
Mas lá pra livro, frente, gente. Lá pra frente. Isso,
muito bem mais bem anóia, né? Ele fica... Frente. É, é anóia.
É. Porra, coitado do Egg, eu quero que ele tenha uma vida boa.
Vai aproveitando essa criancinha quando você...
É quando cresce, vira tudo filha da...
Meu, porque o showrunner estão falando que querem 15 temporadas. Então, assim, essa criança não vai durar muito nessa série.
Inclusive, tem personagens que vão morrer da primeira pra segunda temporada, tipo off-camera, que não tá na história, talvez vai ser citado e tudo mais.
Falar em citado, a gente falou muito de Game of Thrones aqui nessa série, mas em Game of Thrones, o Sir Duncan foi citado algumas vezes.
Foi, 4 páginas no livro dos cavaleiros ali da guarda, né?
Quando o Joffrey tá lá espizinhando o Jaime, ele tá lá, olha, Sir Duncan, 4 páginas sobre ele, não sei o quê.
Caralho! É. Aí fala, deve ter sido muito impressionante, né, esse cara?
Que foda!
Quite a man, ele fala.
Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man.
So they say. E no começo da série, quando o Bran fica lá machucado e na cama convalescendo, a ama dele fica: você quer que eu conte pra vocês histórias do Sir Duncan, o alto?
São suas preferidas.
É? I could tell you about Sir Duncan the Tall. Those were always your favorites.
Caralho, que foda! Puta que
então
pariu.
Então é muito lore, nossa, entranhado já.
Nossa, vou procurar o Marcelo, vou procurar uma STL do Duncan agora pra imprimir.
Ô, David, tu tava falando que os showrunners querem 15 temporadas, mas é com o moleque, é com o Dexter.
Eles querem dar 10 anos de intervalo aí, né?
Exatamente, faz 3 temporadas depois, outra fase com ele já maior, aí espera uma... É 30 anos.
Mas a próxima já não é no ano que vem? Pô, mas peraí, 15 temporadas em 30 anos, é isso?
Ah, não.
Cara, mas ele pausado.
Porque o garoto vai ficar... Beleza, ele vai ser criança por mais uns 5 anos.
Não.
Quer fazer justamente príncipe isso. Rei, né? Tipo, 3 fases, né? Ele agora escudeiro.
Ele depois príncipe, né? Já ele. E depois ele rei. Velho. O ator velho.
Mas, enfim. Aí, acho que é o cara querendo cavar um empreguinho aí pela vida inteira. Um vitalício aí, o nosso querido...
Ah, mas ele merece.
Peter Parker, o produtor aí.
Então, mas o problema é... Ele pode querer... Tá certo ele de querer ganhar uma grana por um tempo. Ele fez um ótimo trabalho. O problema dele é que ele só tem 3 temporadas escritas.
Pois é.
3 contos do Martin. E depois, esse velho é o maior traíra de Westeros. Ele escreve bem, aí você faz 3 temporadas em cima dos livros dele, é ótimo. Aí você, puta, eu tenho que fazer mais uma, eu assinei com a HBO. E agora? Eu tenho que escrever uma temporada e não tem o livro do velho.
E o velho lá parado.
Aí o velho parado, pulando em cama elástica no quintal dele no Novo México, sei lá onde esse merda mora.
Mas Duncan Egg é muito mais rápido do que ele escrever Game of Thrones. Vamos ter esperança. Mantém.
Mas esse velho não escreve.
Ele escreve no blog dele. Toda semana ele tá lá falando as coisas nada a ver.
E aí quando o cara entrega o roteiro e lança a 4ª temporada sem livro, esse velho vem sorrateiro nas costas e fala assim, não é mais a minha série. Tá! Então,
mas eu acho que isso é um full circle, assim.
É, esse desgraçado.
Dele, por exemplo, Game of Thrones, ele vai assim, nossa, quando o Martin faz a gente gostar de um personagem, ele vai e mata ele. E se ele tiver um long game, ele faz a gente gostar das histórias dele e aí ele vai e mata as histórias dele. De fato, ele escreve muito bem. E fiquei muito feliz da Gal falar que tem muitas coisas que é ipsis literis do livro. Que eu ia elogiar só os roteiristas, mas assim, então é claro que ele tem que estar aqui, né? Como um cara que sabe escrever, assim, escrever bem, segundo o tio meu, que é escritor, poeta, é cortar palavras. Na verdade, não é o meu tio. Meu tio sempre repetiu isso, é uma frase muito... É você saber dizer o máximo possível com menos, né? E eu anotei várias frases incríveis que são bestas, mas pra você ver que como isso é uma forma foda de você desenvolver personagem, e ainda mais numa série pequena dessa, num conto pequeno, você tem pouco espaço pra desenvolver personagem. Então quando o cara pergunta pro Dunk, tá com fome? Tem uma hora lá no primeiro episódio, ele pergunta, tá com fome? Porque ele ia levar ele pra tenda da festinha Sou Leonel, né? O Leonel Barata, né?
Tempestade Sorridente, o mais alegre de Westeros. Quando esse personagem morreu, começou Game of Thrones, que acabou a alegria em Westeros.
Então o que acontece? Essa é uma cena preparatória pra ele levar o Duncan lá na festinha, certo?
Eu queria ter estado na festinha do seu Leonel. Quando ele termina, porra, foi um ótimo torneio. Agora eu vou voltar pra minha vidinha de castelo. Pô, o cara é maravilhoso, tá brincando.
Mas olha só, ele fala assim, você tá com fome? Ele fala assim, tô. E aí eles vão pra... Você preparou a cena, eles foram lá, e aí dali vai desenrolar outras coisas. Mas ele pergunta assim, você tá com fome? E ele fala, sempre.
You hungry?
E, cara, isso é uma forma tão foda de desenvolver o personagem. Por quê? Porque ele não tem grana. Ele é pobre. Então ele tá assim, o cara não dorme em lugar nenhum. Quando ele chega no início, ele para na estalagem e ele come e ele vai embora. Ele não dorme na estalagem. O cara dorme ao relento e tal. Ele é humilde e vive essa vida de estrada o tempo todo.
Ele não tem grana pra dormir, só pra comer na estalagem, né? Não dá pra ele dormir lá.
Então, mas é isso, porque ele é pobre. Ele tem que escolher, ou como ou durmo. E aí, o cara fala assim, ah, eu faço de 800 por 600 lelecos. Aí ele fala, eu tenho dois. Entendeu? Então ele tá sempre sem grana. E outra coisa, ele é enorme. Então é óbvio que ele tá sempre com fome. Dudu, você não tá sempre com fome? Então, é isso.
Olha só, só o comentário que eu ia fazer não era isso, não. Esse ferreiro que você falou, cara, se fosse em Game of Thrones, certeza que esse maluco ia sacanear o Sunderland. Ia fugir com a grana.
É verdade.
Deixa o Elmo aqui. Você já tá preparado pra isso. Você já tá assim, cara. Não deixa essa porra aí, cara. Mas não, e o cara é maneiro, cara.
O cara foi firmeza pra caralho.
É. Mas sabe uma coisa que eu acho também que tá rolando, Dudu, assim, agora puxando pro lore, né? Como os Targaryens perderam os dragões, nota-se que, tipo assim, o Sir Leonel também fala, tipo, a galera tá de saco cheio dos Targaryens já. Ninguém mais aguenta os caras. E eles não têm mais os dragões pra ameaçar. Então, meio que, tipo, a população tá assim, cara, é uma oportunidade aqui dos caras se fuder, eu vou ajudar, entendeu? Tá meio que a população não. Contra o rei.
Ah, você criou essa parada. Real. Eu não acho, eu acho até coerente, mas mesmo assim, né, cara?
Tipo... Não, mas eu acho que é por isso também.
Mas esse momento que o Dudu citou é anterior a isso. Quando o Sir Duncan vai lá pedir armadura e tal, não era pro combate dos sete, era pra participar das justas. E o cara mesmo assim ajudou ele na moral.
Eu acho que tá todo mundo com uma sede de gente honrada e de coração puro, sabe? Acho que todo mundo, do mesmo jeito que a gente como público fica esperando chegar uma pessoa de coração muito puro, muito bondosa em Game of Thrones, porque vai ser diferente de tudo. Acho que eles colocaram o povo também com essa sede, né? Porque, cara, é um mundo muito, sei lá, muito cheio de cinismo e pouca esperança. E aí o torneio é essa ocasião em que tá todo mundo... Pode acontecer um milagre ali.
Kati, o mais foda é que eu tava vendo esse tempo toda essa preparação pro torneio, pra chegar a hora do torneio, meu Deus. Aí todos eles com as side quests conseguiam um escudo. Ah, eu tenho que pintar um escudo, não sei o que. E aí a gente não sabe se ele é bom.
Sim.
A gente não sabe se ele vai, tipo assim, o cara fala assim, o Lionel fala assim, não tem chance nenhuma.
Não, mas então, Alexandre, o próprio Aeron, ele não tinha noção, por isso que ele pede o julgamento do 7, porque ele viu o tamanho do cara e fala, meu, talvez esse cara é bom pra cacete.
Eu não vou encarar, claro, porque ele é um merdinha.
Essa cena é muito boa, né? Porque o Baelor fala, quão bom você é, né? Porque a única salvação que ele tem é desafiar o cara pro combate. É,
exatamente.
E aí quando o moleque manda invertida, né, o jogador de RPG de regreiro, né, o Rex.
Era o Rex! O cara era o Rex! Puta que pariu, o regreiro, filha da puta.
O cara puxou a regra e aí o pai virou e falou assim, mas você é um merda? Que porra é essa? Esse dente de piranha, de rio, e você não vai lutar com...
Are you cowering behind some 6,000-year-old Andal foolery because you're afraid to face this hedge knight alone?
Cara, é muito maneiro essa cena, exatamente, cara. Porque o pai fica envergonhado. Ele fica envergonhado.
Fica do filho ser covarde, assim, né?
Ele jamais achou que o cara ia juntar 6 pessoas, entendeu?
Exato.
Tipo, ele falou, acabou, ganhei aqui. Quem que vai querer lutar contra o
príncipe? Inclusive, o Maçã Vermelha, ele nunca tava no plano dele lutar do lado do Duncan.
Nunca.
Ele só
nunca
foi pro lado do Duncan pro Duncan achar que ele tinha, sacou? E não ia atrás de mais gente.
Isso, é, pra desequilibrar mesmo.
Ah, que Big Brother safado!
Exato, malandro. Ele virou a casaca na última hora pra...
É verdade, não tinha pensado nisso, né? Que ele falou que ia lutar do lado dele só pra deixar o cara desfalcado na última hora. Muito bom.
Cretino.
Eu nem acho que o Sr. Duncan, nesse ponto, ele fosse um cara tão foda assim em combate, não, tá? Eu acho que ele ia ser um guerreiro de nível 3, 4, por ali.
A parada dele é de luta de cavaleiro, ele era um bosta. E ganhou o quê? Na Constituição, no Second Flight, que aí que o Dudu trouxe.
Second Wind.
Second Wind. E no Streetwise, porque ele ganha na porrada de rua no final.
É.
Que ele pega, começa a bater com uma... me pega o escudo, é muito maneiro, me dá essa porra aqui, tira o escudo do cara, começa a bater a cabeça do cara, depois dá soco de manopla de ferro na boca do dente de piranha.
Uhum.
Nossa, aquilo ali é luta de rua, não é luta de cavalaria.
É dele criança, então, que a gente viu agora há pouco.
Não tinha como das deram ruas saber.
E
tava lutando
ali. Não, e essa porrada mostra que é o hit point, né, galera? Até falei isso aí no Twitter, nas redes sociais, falei, cara, olha só, eu falo, mas hit point não tem essa história que é muito irreal, ninguém vai tomar tanta porrada assim e vai sobreviver. Falei, cara, veja então esse combate, porque o cara apanha mesmo, porra, toma dano, atrás de dano, e depois sai tudo bem. E vou dizer, cara, mais 2 dias ele tá inteiro, hein, cara.
Essa cena que o cara trai ele, e aí ele fica, ele vai, pega o cavalo, dá um discurso mó bonito, hein, levanta aquele Zé Mané e manda um peido e tal, não sei o quê, tipo, a galera ri, e é ridicularizado. Quando o Baylor entra e começa o tema de Game of Thrones, ó, arrepia até agora, que vai se fuder, cara.
Não, essa cena, é Marcelo.
É bom pra caceta, cara.
Olha o Marcelo. Olha.
Marcelo, teve que trocar de calça, né, Marcelo?
Marcelo, essa cena é maneira porque ela é cheia de reviravoltas, cara. Primeiro começa ele, né, você já tá no, sei lá, no, acho que é o penúltimo episódio ali, você já tá falando, agora vai ficar mais épico. Aí ele faz o discurso, chega o cara e peida. Você fala, puta, agora voltou a ser aquela cagada que era, né, a série no começo. Aí depois não, cara, depois o cara compra um barulho, faz um outro discurso. Ah, cara, vocês vão se fuder, já que vocês estão, pô, não tem um nobre aqui querendo falar sério nessa porra, cara, que história é essa? Sabe, ele manda bem aí.
Manda bem.
E aí
depois... Fala, acabou a honra, né? Acabou a honra.
O amigo ainda fica meio assim, quer dizer, então tem essa reviravolta e tem a outra, cara, quando chega o Baylor, cara. Então, assim, é muito maneiro, cara, muito bem escrito essa cena aí. Dramaticamente falando, né?
Tem uma diferença no livro que é no momento de estratégia do combate, que é muito maneiro, que não tem na série, mas tem no livro, que o Baylor chega na série, ele fala assim, mantém o perímetro, não sei o que lá, sabe, não desmontem a guarda, qualquer porra assim genérica.
Não morram, ele fala.
Não morram, né, tipo assim. E no livro, ele fala assim, eles vão vir com lança de combate, que são lanças de 2 metros e ponta de metal, e eles vão vir pra matar todo mundo aqui mesmo. Aí ele fala, vamos usar a lança de torneio, porque ela tem 3 metros, ela é mais frágil, ela estoura, só que ela chega antes. Ah. Então vamos usar a lança de torneio, que é a nossa única oportunidade aqui.
Que é desmonta os caras, né? Você desmonta os caras.
Mira na cabeça, mira no peito, porque se eles querem do cavalo, aí a gente tem mais chance. Então a estratégia deles, o Baylor veio com uma estratégia matadora mesmo, pra começar o combate tirando os caras do cavalo.
Não, e o Baylor
falou... Realmente, né? Aí sim, matou a pau, né?
Não, ele acabou caindo do cavalo, né?
Nossa, vocês estão afiadíssimos, tá?
Mas o Baylor não tinha também na mente dele de que os 2 guardas reais não iam atacar ele?
Tem isso, tanto que os 3, né? Eram 3 guardas reais e ele fala isso, né? Inclusive, ele fala, ó, os guardas reais, mas assim, os outros podiam vir, né? Tinha um monte de ninguém ia atacar o príncipe, né? Mas os outros caras, ele, como ele é um cara honrado, ele tava preocupado com os outros também, né? Sou bigode ruivo, sou perna quebrada, tinha uma galera ali...
É, inclusive, por isso que o Lionel fala no final, ele não arriscou porra nenhuma.
É, isso é, esse discurso é muito maneiro, cara.
Uhum. Quem arriscou fui eu e o moleque de maçã verde.
Exato.
Ele falou, ele tava lutando contra os caras que juraram defender ele.
Taylor fought for me. He gave his fucking life. Can you speak of him with a little respect,
please? Fuck that, and fuck you. I fought for you. I, Harding Beesbury, the fucking apple boy, we fought for you. Your prince fought for you against men sworn to protect him. He risked nothing.
And the gods don't favor a fraud.
Ele só não imaginou que o irmão ia dar uma amassada na cabeça.
Então, o que ele fala, os deuses não gostam de trapaceiros, né? Muito maneiro, cara.
Exato, porque foi, né? Ele achou que tava com as costas quentes ali no torneio, querendo ou não, né?
Sim, mas assim, a porrada do irmão dele foi sem querer ou ele bateu só pra dar um chegabalá nele?
Ele mandou uma de Daniel Day-Lewis e falou, my boy, sabe? E saiu girando massa e você vê, ele tá desviando do Lionel e aí ele gira assim, acerta na cabeça do irmão por trás, assim.
Ah, então ele não tava querendo acertar o irmão,
ele tava querendo se livrar, era isso. Não foi intencional.
Tem que ver de novo essa cena várias vezes, realmente, porque era muito foda. Eu falei com o Didi Braguinha hoje, que lutou de armadura lá na
CCXP. Eu só lembrava do Didi.
E aí eu falei, Didi, tu viu? Aí o Didi fala assim, eu vi, foi muito gatilho, cara.
Nossa, bichinho.
Quando começou aquela visão dentro do elmo dele.
Só pra contextualizar, o Didi Braguinha, quem não viu, tem até um Nerd Office sobre CCXP, onde ele lutou numa batalha medieval na CCXP.
Isso, de armadura mesmo.
De armadura e tal, com elmo, com roupa. Então ele viveu, mais próximo de viver uma realidade dessa foi o Didi.
Exato. Então, aí o Didi falou assim que ele realmente tinha falado que ele acha que ele desmaiou uma certa hora lá. Porque...
Get up! Didi, get up!
Então, mas aí ele disse, quando ele viu o nosso vídeo, ele falou assim, eu acho que eu desmaiei duas vezes.
Caralho.
E teve uma parte ali que eu falei assim, eu não lembro de nada disso. Que tá acontecendo comigo. E inclusive, ele teve uma vez que ele acha que ele desmaiou em pé. Porque ele tava uma confusão. Era basicamente isso. Era tipo, era 5 contra 5. Na CCXP, ou 4 contra 4, alguma coisa assim. Era tipo esse julgamento dos 7 aí. E aí, teve uma hora que juntou todo mundo em cima do Didi. E o Didi acha que ele apagou, só que a armadura e as pessoas em volta dele não permitiram que ele caísse no chão. Então ele meio que dobrou os joelhos, o corpo foi pra frente, mas ele não caiu nem pra frente, mas aí ele falou, eu acho que eu desmaiei ali.
Carnaval na Bahia.
Carnaval, exatamente.
Fortal, cara, desse jeito.
Mas ele falou que é desesperador assim mesmo e foi muito bem feito, segundo a experiência que ele teve lá.
O Didi falou isso do Elmo, ele falou várias vezes esse negócio, era desesperador porque eu não tinha treinado com o Elmo e eu não conseguia olhar, eu não tinha visão periférica. E aí, caraca, quando mostra essa cena pela visão do Elmo, eu fiquei, meu Deus.
Eu não tinha treinado com o Elmo, mostra o nível de inconsequência do Didi Braguinha, né?
Exatamente.
Mas o Duncan tira o elmo e fica sem no meio da batalha. Ali, se passa um cara com uma massa, já era.
Puta merda. Nossa, mas me deu até um alívio, porque a gente vê que o elmo não ajudou muito bem, Lu, né? Então...
Se é no paintball, é desclassificado.
E no paintball é foda, maluco, porque você tá com máscara, você não enxerga nada.
Tem aquela hora que entra, assim, no visor do Duncan.
No olho dele, né?
Essa parada do POV foi legal demais, cara. Muito. Porra. A cena é toda muito bem feita, assim, muito bem coreografada. Mas quando a câmera muda, você tá dentro da capacete do Elmo, porra, puta.
Eu e achei ele vai de gênio. Cara na lama, logo no início. Nossa, caralho, fudeu, o que aconteceu? Muito bem, que cena incrível, toda incrível.
É, porque até ali a gente não tinha visto ele lutar também, a gente não fazia ideia.
Exato. Aí vem um cara e fala assim, porra, esse quinto episódio podia ter sido foda, a gente podia ver tantos combates. E aí ficou vendo o flashback do garoto, não sei o que lá.
Aí tem que tomar no cu, né?
Aí o cara embaixo, automaticamente assim, pois é, né? Uma série que é sobre a história desse personagem e a gente tinha que realmente ver a história desse personagem.
É, que coisa né? Mesmo.
Mas o menino Egg também foi MVP ali, porque ele gritou com o juiz e deu uma segurada na partida, né? Porque o juiz queria apitar o fim ali quando o Dunk caiu.
É muito maneiro o roteirinho bem escrito, né? Porque ele treina, ele vai treinar lá, levantar as coisas e tal, mas ele vai treinar o cavalo também, né?
É!
Coisa que não tem no livro, mas tem na série, uma adaptação legal. Então ele fica falando pro cavalo, vai pro cavalo ir. E na série é o garoto gritar que faz o cavalo se mover, porque o Sir Dunk congelou.
Travou.
Né? Exato. E aí ele fica, vai. Aí o cavalo vai. Pô, muito maneiro também, cara. E é muito foda o garoto ficar gritando, get up, sir. E nada, aí vem a voz do velho, get up.
Cara, muito bom.
É muito foda, cara.
Get up, sir, Duncan! Get up, sir! Get up!
Get up.
Esse flashback que a gente tava comentando, que o Dudu falou, né, do Game of Thrones, esse flashback é Game of Thrones total, né? Porque aí é Baixada das Pulgas, aqueles caras canalha, tipo, explorando as crianças e matando a menina, tipo assim.
É, mas tem esperança que é o cara que salva, que o Sir lá salva, né?
Sim, mas aquele...
Acaba bem, né, digamos assim.
Pesado ali, né? Quando vai pra Baixada das Pulgas ali, o negócio é feio.
É um mundo muito sem esperança. Você fica... Chega você, sei lá, cara, perde as forças de lutar naquele mundo ali. Você se coloca no lugar deles dois e fica... porque, caraca, todo o ouro que eles juntaram, tudo que eles fizeram, chegou um desgraçado aqui com a adaga e levou e é dele. E aí isso acabou. E aí a amiga dele morreu e ela era a única família que ele tinha e agora ele não tem ninguém. E dá um desespero, assim, o seu coração fica apertado. Acho que é uma das coisas mais legais dessa série, é como você consegue se envolver emocionalmente, ficar feliz pelas conquistas grandes dele, tipo, ah, deu certo o julgamento do Seth. Mas você também fica feliz pelas conquistas pequenas, né? De, pô, ele foi, chamaram ele pra comer tanto quanto ele queria, ele tá dançando com o pessoal legal.
É, e esse flashback ainda ajuda a gente a embasar ainda mais o instinto dele imediatamente e salvar a atriz lá dos dragões, porque ele lembra imediatamente da amiga que ele não conseguiu salvar, né? Que ele estava naquela decisão de, tipo assim, vamos sair daqui, cara, isso aqui é uma merda e tal. E aí, de repente, o mundo dele acabou inteiro ali, né? E aí, quando ele vê, você poderia ver a cena sem um flashback e ela ia funcionar, porque ele é um cara honrado, etc. Mas aí, quando você entende o gatilho emocional dele e tal, você sabe de onde o personagem está vindo, isso engrandece o personagem. Isso que é foda numa história dessa, sabe?
E a insistência dele também, de ficar indo atrás do Sir Arlan o tempo inteiro. Ele tá ali machucado, com a batata da perna furada, doente, tipo, morrendo, e ele tá sempre levantando, indo atrás, que é uma coisa que a gente vai ver depois, ele levantando quando a gente já não tinha esperança dele conseguir levantar durante a batalha dessa vez.
E sabe que outra nuance muito foda dele? É assim, ele tá tentando emular o que o Sir Arlan foi com ele, né? Então, ele era rígido, dava porrada nele, então tem uma hora que ele chega e fala pro Egg, tu vai comer o meu punho se tu não fizer isso aqui e tal, não sei o que. Aí o moleque, tá bom, então não sei o que ali. Ele se sente culpado, ele fala assim, ah, esquece isso que eu falei. Entendeu? Ele não consegue.
É porque ele é um cara bom, cara.
Isso é muito bem escrito, porque ele não sabe, ele não tem nenhuma outra referência de, sei lá, paterna ou de alguém que cuide dele. A referência dele é o Sir Arlan, porque o resto era rua, entendeu? Rua e inferno.
E de um jeito ou de outro ele se sentiu cuidado, porque todas essas memórias ruins, cara, que a gente vê, tudo bem, aconteceu aquilo ali, mas o que ele tá contando é que ele nunca apanhou sem necessidade, mesmo a gente vendo que ele apanhou, porque o que ficou na memória dele foi a companhia, foi o cuidado, foi a lição de honra, foi tudo que ele aprendeu com o Sir Arlan, né?
E ele é tão inocente nesse mundo todo que ele é esculachado o tempo todo e na inocência dele, né? Quando ele tá lá no início do segundo episódio tentando acalmar o cavalo lá do desgraçado, aí vem outro rapaz lá do estábulo e fala assim, o senhor é o Sir Baylor? Aí ele responde assim, tipo, não, não. Então, get the fuck, caramba, ele tipo assim, sai da minha frente, cara.
Are you Baylor Targaryen?
No.
Then would you move the fuck out of the way?
Yeah, of course. Apologies.
Ele, por um segundo, achou que ele poderia ter sido confundido com uma pessoa nobre.
A gente acha também, né? A gente acha também.
Era só um deboche, né?
Era só um deboche, né? Isso porque ele tinha acabado de ser esculachado pelo filho do cara, ele falando, né, achando que ele era um serviçal lá dos estábulos e tal, e ele acabou falando assim, não, eu sou um cavaleiro também. E aí ele falou assim, nossa, que dias tristes a cavalaria vive, né?
Com cinto de corda.
O cinto de corda, exatamente, né? E isso que faz o personagem ser incrível, porque apesar disso tudo, ele tem essa inocência, o cara vai pra um lugar, depois ele, ai, é por aqui, quando ele tá indo embora, lá depois fala com os príncipes, né, e tal, todo desengonçado, fala coisa fora de hora. Tem uma hora que o Baratheon, o Lionel, ele chega assim, o que você está fazendo aqui? Porque as pessoas vêm ou pedir o meu favor, ou a minha cabeça.
Muito bom.
E aí você vem aqui de mãos vazias, e aí, cara, repara só, ele faz o mínimo, ele tá segurando uma rosquinha, um donut, sei lá, na mão, um bolinho.
Bagel.
E aí ele faz um mini gesto com a mão de tipo assim, não, eu tenho uma rosquinha, eu não tô com a mão vazia. Você entendeu? Essas sutilezas são ouro de produção, de roteiro, de direção, de atuação, tudo, cara. Mas é por isso que eu falei, eu tava tão empolgado com a segunda temporada lá do House of the Dragon, que eu vi esses ouros o tempo todo. A galera tava preocupada com outras coisas que não gostou muito. Já pensou se a gente gostou pra cara dessa série e ninguém gostou que nem a segunda temporada do Game?
Aí estão todos errados.
Não, aí é impossível. É impossível.
Mas é porque, pra mim, esse tipo de nuances, elas, na somatória delas, falam tão alto quanto a trama e a história dos personagens, entendeu? Isso é ouro.
Mas falam mesmo, porque é o que te conecta, cara. É o que faz tu se empolgar com esses personagens.
Tu falou da rosquinha que ele quase ofereceu pro Tempestade Risonha ali, mas é isso, é porque ele é um cara que compartilha. Tanto que ele faz o sanduíche lá de ovo de avestruz,
é.
e ele racha meio a meio. E é um sanduíche.
De ganso, maluco.
De ganso,
de ganso gigante?
E ele racha meio a meio. E aquele moleque Egg come pra caralho.
Exato.
Era uma broa gigante.
Não tinha reparado nessa bondade, porque ele é muito maior.
Tá em fase de crescimento.
Ele é o nosso Aladdin, cara. Aladdin, porra.
Dudu, ele só não é paladino por uma questão de regra de livro, porque no coração ele é.
Sim, cara, mas tem tudo, cara. Lá o Fogo já é paladino, né?
Quando ele tá indo pro torneio, ele queria, né, ser alguém e tal. Tudo que ele queria, o Sir Leonel oferece pra ele ali no último episódio. Tipo assim, ó, você não quer ir comigo lá pra Ponta Tempestade? A gente faz as aventuras. Tipo, ele ia ser o cavaleiro da casa Baratheon ali.
Sim. Nossa, cara, eu já sabia o que ia acontecer e eu fiquei... Aceita! Aceita, caralho! Porra!
Aceita, desgraçado! A melhor vida tá aí!
O mestre vem e fala, puta, ó, ele tá, vai morrer, cara, essa ferida tá zoada. Aí o cara, não, vai embora, esse mestre é muito ruim.
Muito cara, ruim, cara, meu Deus!
Você consegue curar nem a coceira na minha bunda, muito bom, cara.
E é foda porque, assim, ele oferece o que o Dunk queria, só que o Dunk já não queria mais aquilo, ele não queria mais ter que lidar com essa galera, hein?
É, pode crer isso, ele se desencantou.
Exatamente, ele ficou saturado, né? Fora o fato de que todos eles estarem mancando, tipo, o Maker, foda, né? O Lionel, o Menino da Maçã. Exato. É muito bom, cara. É o próprio Dunk, né?
A gente podia ter perdido esse ator, o do Duncan, né? O Peter Claffey.
Por quê?
Porque ele era jogador de rugby.
Nossa, sério?
Naquela luta, no julgamento do set, ele tava basicamente vivendo o esporte que ele já viveu antes, né? Porque apanhar e do lado pro outro... Você
ele tá... provavelmente já saiu de uma partida pior do que ele saiu desse combate.
Ah, sim, é.
Com certeza. Porque não tem armadura no rugby não, meu amigo.
Mas tem uma parada que a Katiusha falou aí, essa coisa deles no início, lá no flashback, eles estarem fudidaços, né? O cara rouba a grana que eles têm e eles ficam sem tempo de comer e tal. Cara, eu só lembrei de um livro que eu já falei várias vezes aqui, o Azaghal também leu, que foi o Pilares da Terra, né?
Sim, livraço.
É bem interessante isso, cara. Como é que o Pilares da Terra tem, assim, né? Aquela coisa que a gente aprendeu na escola, quer dizer, a nobreza, o clero e o povo. E aí tem vários núcleos, tem três núcleos, né? E você vê como é que realmente é justamente isso que aparece no Cavaleiro dos Sete Reinos. Quer dizer que os conflitos do povo são diferentes, entendeu, cara? Do que da nobreza e do clero, entendeu? Pô, no começo do Pilares da Terra, tudo que os caras tinham era um porco.
Era o porco, né? Aí eles perdem o porco, né? Roubam o porco deles. Eles falam assim, caralho, a gente vai morrer no inverno. Porque aquele porco era comida pro inverno inteiro da família, entendeu? Aí quando eles perdem o porco, eles falam, caralho, a gente vai morrer. Fudeu.
Exatamente. Aí o conflito dos nobres, por exemplo, também é barra pesada também. É o que a gente viu no Game of Thrones, cara, nego se matando e tal. Então achei maneiro só de focar no povo, né, que o conflito é outro, cara. É a sobrevivência ali do dia a dia, entendeu, cara?
Porque o que move, né, Dudu, o que move a história da família no início do Pilares da Terra, que é eles perderem o porco, isso faz eles se movimentarem e aí buscar o trabalho que vai acabar levando, né, o pai da família pra catedral e tal. E aí move a história inteira. Mas tudo começa com uma coisa que parece tão mundana pra gente, mas pra eles, os caras perderam o porco. Eles não vão sobreviver o inverno, porque eles não vão ter comida. Eles vão morrer de fome. E aí move a história inteira disso, cara. É foda demais.
É isso aí. Cara, eles estavam saqueando o corpo de soldado morto na guerra ali, né?
Roubando ferradura de cavalo, mano. Qualquer coisa.
É, não é. Ferradura de cavalo, dente.
Não, e tem até aquela parada maneira que é medieval mesmo, que aí o cara tá vivo, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso. Eu ia matar o cara e falar, tá, peraí, mas a gente pode pedir o resgate. Cara, mas como é que dois moleques vão pedir o resgate desse cara?
Pode crer, né? Mas é porque são duas crianças. São dois moleques.
É porque eles estavam replicando o que eles ouviam os adultos, exato, falarem, né? Ah, a gente pediu o resgate, não sei o quê. Então a garota tinha isso na cabeça, né? Mas seria impossível realmente eles conseguirem fazer aquilo.
Tem um detalhe legal que eles estão com os panos na cara por causa do cheiro, né, obviamente. Sim, e aí eu lembrei, cara, tem uma frase do Bronn, que era o cavaleiro do... o mercenário, na verdade, do Tyrion, né? Eles estão indo pra guerra, aí o Bronn fala, cara, a guerra não tem nada de glamour, é o cheiro de bosta inacreditável, você corta a barriga dos caras e o que sai dali é fezes e não sei o que, né? Então, tipo, não só os corpos mortos, enfim, né? Mas cheiros terríveis ali que ficam...
Não, e doenças, né?
Sim.
Aí até uma frase quando ele fala no início pro mestre dos jogos, fala assim, olha, os fulano e tal, eles vão me reconhecer o meu mestre, etc. Aí ele, pelo cheiro, aposto, né? Tipo assim, você sabe que ele tá fedendo.
Uhum.
Pequenas nuancezinhas, são muito maneiras, cara.
É, ele tá o tempo inteiro não pertencendo, né? Todos os cantos que ele chega, a galera trata ele feito um lixo. E na verdade é por isso que a gente torce tanto por ele, né? Quando a gente vê ali aquele flashback que ele nunca conseguiria fazer qualquer coisa, mesmo que ele tivesse direito de fazer, porque ele é só um plebeu de merda e ele é tipo uma criança da rua e ninguém se importa com ele. Ele conseguir chegar onde ele chega e manter a nobreza dele apesar de tudo. É impossível a gente como público não torcer por esse cara.
Get up, Sir Duncan! Get up!
Get up! Eu queria puxar um detalhe muito foda, que é a mudança do Dunk de novo, né? A gente acabou de falar que ele queria uma coisa, depois ele não queria mais, aí pra ele mudar de novo, quando ele tá ali no enterro dos caras, inclusive é o Branding, né, Kátia? O cara com a abelha no caixão. Os caras botam a rainha, a abelha.
Sim, boa. O cara da abelha era o bigode louro, né? Bigode ruivo, sei lá, grande perda.
Como é que fazem isso? Bota a abelha rainha dentro do caixão, que é pra ser teatral, né? A situação toda.
Pô, mas eu vou falar que aqueles Avengers do Dunk foi um time maneiro, cara.
Muito bom.
Bigode louro, aquela quebrada, caolho, era uma galera meio que se completando ali, né?
É um grupo de RPG, cara, não tinha um personagem 100% genérico.
Mas aí ele encontra o Dairon, né, ali no... também bebendo, ele fica bravo com o cara que você tá fazendo aqui, não sei o quê.
Esse cara também é desse, né? O cara fica se esquivando e se enfiando nos rolês da galera, né?
Ele plantou umas 3 tendas na cabeça do Duncan, né?
Plantou.
Nossa,
porque ele fala, meu, o meu irmão...
3 tendas foi genial.
O meu irmão, que é um desgraçado, ele era um cara bom, né? Tipo assim, ele gostava de pescar, tipo, ele não era isso que você tá vendo agora, né? Aí que deu estalar no Dunk. Ele falou, cara, então se eu pegar esse molequinho agora ainda, talvez ele tenha salvação, né?
Isso foi muito bem feito.
Porque assim, ele ia matar o irmão. Se o pai dele não tivesse lá, ele ia matar o irmão, tenho certeza. Sim. Ali com a faquinha.
Ele tá sendo corrompido pelo meio dele e é impossível aquilo ali não acontecer. Ele vai salvar a vida do Egg tanto quanto a vida dele foi salva quando ele era criança.
Você lembra, Kat, que o Egg fala, o meu irmão botava a faca no meio das minhas pernas e falava que queria ter uma irmã.
When I was little, Harry used to come into my bedchamber at night, put his knife in between my legs. He had too many brothers, he'd say. Maybe one night he'd make me a sister, then he could marry me.
E aí o irmão dele agora tá dormindo lá, tá, sei lá, em coma, e ele pega a faquinha, cara. Puta, é muito bom. Aí o pai chega, não fala nada também, porque o pai também é um merda. É, tipo assim, ele percebe a situação de merda que toda a família dele tá envolvida, assim, né?
Não, e só que tem que destacar que essa cena que ele vai tentar matar o cara lá, ele acontece depois que o Duncan diz que não quer levar ele, né, cara?
Isso, porque aí ele muda de ideia.
Exatamente. Então, assim, aquela parada, tipo, ele queria, de qualquer maneira, sair daquele ambiente. E já que ele não vai poder, né, ele vai, enfim, fazer uma besteira.
É, ele viu o cabelo dele crescendo, né, Dudu? Ele fala, pô, sou Targaryen mesmo.
Ele sentiu voltando tudo aquele da onde ele queria fugir, né? E a maneira, ó, que essa cena, o pai chega e abraça ele e você não vê a faca, não. Você só ouve a faca caindo no chão. Achei muito pra foda, caralho, sabe?
O garoto entrega demais.
Não precisa nem mostrar. A gente já entendeu tudo ali com o efeito sonoro.
E o corte, né, Alexandre, que ele fala, meu irmão gostava de pescar. Corta a cena, tem um peixe e a faca tá no peixe, assim, né, no prato do menino.
E essa parada foi maneira, tipo assim, porque é óbvio que o cara, eu não vou, a gente não vai virar um grupo de RPG, porque assim, quando um garoto foi revelado e recuperado pela família, eu falei, acabou essa vida de aventura, e tipo assim, o Duncan fala assim, olha, tchau, eu não quero saber mais disso, tipo, tô bem de príncipe, né? Ele falou basicamente, tô bem de príncipe. E essa fala que vocês falaram, né, de, mas o meu irmão era um cara bom, puta, isso foi muito bom, cara. Como mudar, o Dudu sabe disso, né? Na jornada do herói tem primeiro a recusa da aventura.
Uhum.
O herói vai sempre recusar. O Luke fala, não posso sair com você, eu tenho colheita, meus tios e tal. Aí ele recusa a aventura.
Tem uma umidade pra colher aqui.
E aí quando os tios morrem, ele vê os tios morrem, ele vai pra aventura.
Não chora.
Mas é porque era deserto, Tucano. Ele não chora porque tá no deserto.
É que ele não gostia, era chato pra caralho. E isso é a mesma coisa, ele recusa a aventura, mas aí qual é o elemento que vai trazer ele de volta pra aventura? Puta, ele fala assim, eu posso fazer ele ser uma pessoa boa, porque ele é uma pessoa boa, ele falou que o irmão dele era uma pessoa boa, ele ficou ruim, então as pessoas podem ficar ruins. Diferente do que ele ouviu lá do Maçã Verde, né? Ah, essa parada veio no ventre, né?
Maçã Verde também vai tomar tanto na cabeça, já tá tomando uns monte de golpes já. O cara nem virou cavaleiro, 24 horas de cavaleiro, já tomou uns 3 porra, golpes, mano.
Porra, o cara... O cara tá feliz.
Pô, mas ficou com o cavalo, pô, ele ficou com o cavalo do pé.
Mas eu achei muito maneiro a ideia, tipo assim, de ele viu na pureza dele que ele poderia salvar essa criança de ser um filho da puta que nem todo mundo ao redor dele foi. E aí ele viu o propósito na vida dele. Puta que pariu. Vai escrever bem assim na caralha, moleque.
Agora, tem, ó, eu, vou velho cara, é eu vou ser esse cara que vai falar da diferença do livro e da série agora.
Aí, nossa, quem te viu, quem te vê?
Nos livros.
Não, porque no final, né? Porque aí na série a gente vê o garoto volta e fala, ó, meu pai liberou. Eu vou ser aqui seu escudeiro. E é isso. E no livro é isso mesmo. No livro, o o pai libera a criança pra ir com o Sr. Duncan.
É, porque quando o Duncan chega pra ele, na série ele fala, não, mas aí meu filho não vai comer Nutella? Aí não dá, pô, tem que comer Nutella o menino. Ele não deixa o Duncan levar do jeito dele, né? E no livro ele pede que o Duncan faça do jeito dele, né?
Eu quero que meu filho saia, o pai tem essa visão. E que porra, meus filhos estão tudo zoados aqui, vamos ver se esse tem uma vida diferente com esse cara que é honrado, com o cavaleiro honrado e tal. Na série, tem aquela cena pós-crédito imediata, né? Que mostra o pai falando, cadê o moleque? Esse filha da... E corta, sabe qual
é? É muito foda, cara.
Mas isso não. Me incomodou um pouco, sabe por quê?
Ué, eu achava irreal ele liberar um herdeiro pra viajar com um maluco então, pelo mundo.
No livro é assim, mas tudo bem. O meu ponto é, na verdade, o que me incomodou é o seguinte, porque o moleque não é a primeira vez que mente pro Dunk.
E o
Dunk se meteu nessa merda toda porque esses filhos de Maeká ficam mentindo pra tudo que é lado.
Exato.
E aí o moleque chegou, o pai falou, não vou, meu filho tem que comer Nutella. Aí o moleque chega, meu pai liberou a Nutella, não precisa mais.
Não, mas o Duncan ainda fala, mas teu irmão aí comeu Nutella a vida toda, tá morto.
Então, mas o meu ponto é, ele não aprendeu nada, ele continua sendo completamente ingênuo e acredita em tudo que esses idiotas falam.
Sim.
Aí, pra mim, enfraquece um pouco o personagem, porque, porra, o garoto mentiu pra ele, o irmão do garoto mentiu pra ele, ele se meteu numa porra do duelo, morreu gente pra cacete, não sei o quê, e no final ele aceitou a mentira do moleque de novo?
Porque ele é burro.
Ele pode até não ter acreditado, mas ele queria muito que ele fosse junto.
Ele quer, exato.
Mas ele tava se sentindo vazio ali com os cavalos.
O menino Egg foi cuzão, porque ele quando chamou o Dunk, ele sabia o que o Dunk ia fazer com o irmão dele, e ele queria que o Dunk batesse no irmão dele, e ele não mediu as consequências ali. Naquele momento, ele pensou mais nele do que no...
Tu chamou o Egg de quê, cara? Tu chamou o Egg de quê?
É isso aí, defende mesmo, defende. Chamou de cuzão.
Moleque, show cuzão, cuzão.
Eu te desafio pra um julgamento por combate.
De 7?
Aqui a gente só tem 5. Só 6, falta 1.
Olha que o Tucano tem uma galera do lado dele, eu vou te falar. Aqui.
Não, eu chamo Didi, cara, chamo Didi Braguinha, que é o único experiente.
Você tá ferrado, eu vou te falar, você vai ter uma dificuldade aí de conseguir.
Essa cena que vocês citaram aí, dele falando, cadê meu filho e tal, cara, eu não vi essa cena, cara. Eu não sei se porque quando termina o episódio, ele passa pra outro, não sei, o sistema
parece
dele...
Parece que acabou tal. Antes. É quase uma cena pós-créditos, mas não é.
O power do Dudu é rápido, hein? Apertou rápido, Dudu.
É. Mas uma parada que eu achei interessante foi assim, é que o Egg, né? O que ele queria era estar em movimento, não era estar ali, né, cara? Tanto é que ele vai, né, andar com o Duncan e tal, etc. Vocês mencionaram essa cena do peixe, cara? Não sei se vocês lembram. Aí posso estar viajando completamente aqui, né? Mas afinal de contas, o programa é pra isso. Prestem atenção, cara, que ela é idêntica a uma pintura de natureza morta.
Sim.
Sabe natureza morta? Já viram natureza morta?
Sim, parece
verdade. E a natureza morta em inglês é still life, que na verdade significa natureza parada, né?
É, vida parada.
Então, não sei se isso foi pensado.
Cara, faz todo sentido, na verdade.
Entendeu? Porque eles focam várias vezes ali na natureza morta, quer dizer, um peixe parado e tal, e ele queria sair dali, né? Queria estar em movimento e acontece isso mesmo, né? Eles vão aí, o cara ainda fala, vamos conhecer os sete reinos, vamos andar,
vamos pra norte.
O negócio que eu acho muito legal é como eles estabelecem antes que o Egg é alguém que fica escutando atrás de portas, porque a gente não vê ele escutando dessa segunda vez, nessa segunda conversa que o Dunk tem com o pai dele, né? Mas a gente sabe que antes ele pensava que o Dunk não queria que ele fosse, e agora a gente vê ele voltando e dizendo, meu pai disse que era pra eu ir com você, então fica subentendido que ele tava assim, em algum lugar escutando pra saber que o Dunk queria que ele fosse, número um, e pra saber que se ele argumentasse desse jeito, dizendo, olha, meu pai disse que era pra eu ir com você, ia ser minimamente incrível, né?
É, o moleque é sorrateiro.
Mas, Dave, acho que o que você falou e o que eles acrescentaram na série, traz um elemento interessante que é tipo assim, eles estão atrás do Egg agora.
Sim, vai criar essa urgência, essa parada da perseguição, né?
Porque senão ficaria tipo uma história meio, os caras estão curtindo a vida aqui, passeando, eles até estão, mas assim, tem um negócio atrás que pode aparecer a qualquer momento, né?
Não é um negócio assim de matar os caras, né? Assim, também tem isso, né? Não é...
Eu não sei, não. Pro Dunk eu não sei. Pro garoto com certeza não tem risco nenhum, mas pro Dunk o risco existe, né? Teoricamente ele sequestrou o garoto de novo, né?
Se falam dele lá em Game of Thrones, ele não deve morrer tão cedo, né?
Ah, não.
Tem esse spoiler que vem, entre aspas, né? Que a gente já sabe, né?
Aliás, eu tenho um spoiler aqui, Dave, que eu falei que tinha um fan fact. Lá, anos e anos e anos na frente, quando não vai ter essa série, então não é um spoiler da série, o Sr. Lionel. O Sr. Lionel Rich, lá no futuro, ele é contra o rei, né? Já deu pra ver ali, contra os Targaryens e tal. Ele fica bravo com o Egg, porque ele queria casar o filho com a filha do Egg e tudo mais. Acho que era filha com o filho, alguma coisa assim.
A filha com o filho. O filho, inclusive, ele se apaixonou pela Jenny of Old Stones,
né? Isso, que era o Duncan, né? O primeiro filho do Egg vai se chamar Duncan Targaryen lá lá na frente.
Dunk, o pequeno.
Dunk ou o pequeno,
é. É, verdade.
Dunkinho. Dunkinho. Por causa dessa treta, ele desafia, né, pra um trial by combat ali, porque ele meio que trai a coroa, né, uma traição à coroa, né, pelas paradas que ele fala. E quem luta contra ele é o Sir Duncan. E, obviamente, o Sir Duncan vence, mas não mata o Leonel. Ele apenas, ele poupa, venceu e ganhou, mas poupou. Fun fact aí do
futebol. O Sir Leonel.
Leonel.
Chega pro Duncan e fala, cara, tu consegue.
Saindo da parada do Paulo Coelho, Dave, esse Lionel não parece um cara meio espanhol, cara, em todos os sentidos?
Ele parece essa parada meio flamboyant, sabe?
É, flamboyant. Meio...
É por isso que o Dave gostou, Dudu, porque é o Ciro Florel.
Eu gosto desse personagem meio Ramírez de Highlander.
Ah, exatamente. Nossa, sabia, tava lá em algum...
Cara, ele me lembrou um pouco Oscar Isaac também, cara.
Eu gosto.
Ele me lembrou George Clooney também, a vibe.
Lembrou muito. Na cena do banquete, ele lembra demais.
É, não. Muito bom.
Não, e tem umas horas ali que você não sabe se ele vai beijar o Duncan, né? Tem uma hora que ele morde a língua, assim, na frente. Tipo assim, ele é todo saliente, né, cara?
Ele é saliente. Ele é meio Pedro Pascal da vida real.
Então é real, ele está apaixonado pelo Duncan.
Cara, a festa da nobreza dessa época aí...
A nobreza de qualquer época, na verdade, né?
É, exatamente. Ficando cada vez mais provado.
Eu vi essa semana um cara lamentando muito, assim, gente, eu tinha muita esperança no Pedro Pascal pra classe hétero, né? Tipo assim, de salvar, né? Os héteros. Né?
Quem tinha essa esperança?
E aí eu... Os héteros!
Que hétero que viu Pedro Pascal? Só se o cara nunca viu nada do Pedro Pascal, não, não ser fala... Mandalorian, né? Não,
ele tava lamentando como se tivesse, sabe, em luto, como se tivesse perdido a última esperança de uma pessoa hétero. Aí a moça que tava com ele no, tipo, no podcast falou assim, a gente nunca teve ele.
Exatamente! Corta pro Pedro Pascal na festa da menina do antebraço, né, cara?
Mas olha, achei muito foda a série terminar, depois de todo esse rolê, ela termina com 16 toneladas, sabe? A música que, tipo assim, no Brasil, ela é totalmente diferente da original, né? No Brasil, a 16 toneladas é sobre samba, né? Fala, né? Esse samba quente, que é muito legal.
Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas.
A música original é da década de 40, é estadunidense, e a letra não tem nada a ver. A letra é sobre uma pessoa que trabalha numa mina de carvão, né? E a letra, em vez de falar que esse samba é muito legal, você traduzindo livremente a letra assim, é assim, algumas pessoas dizem que o homem é feito de barro. O homem pobre é feito de músculo e sangue. Músculo e sangue, pele e ossos, uma mente fraca e um corpo forte.
Say a man is made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. With a mind that's weak and a back that's strong. He loads.
Olha o paralelo com o Duncan, né? Você carrega 16 toneladas.
E o 16 toneladas é carregar saco de carvão, né?
De carvão, exatamente. Essa que são as 16 toneladas que eu falo. Você carrega 16 toneladas, o que, que você ganha? É um dia mais velho e mais afundado em dívidas. É basicamente assim, né?
He loads 16 tons. And what do you get? You get another day older and deeper in debt.
O cara tá trabalhando em regime de análogo à escravidão. Daqueles tipo, você ganha o salário, mas tem que gastar na lojinha da empresa.
Exato. Tanto que o final do verso, ele fala assim, São Pedro, não me chame, porque eu não posso ir. Eu devo a minha alma à loja da companhia. Não tá rimando, né? Porque eu tô traduzindo.
Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Mas é justamente essa o paralelo do homem trabalhador, sabe, que tá fudido e lamentando suas mazelas, mas tem que continuar. Fala assim, São Pedro, eu não posso morrer, porque eu devo a minha alma pra lojinha da companhia, né? Então eu tenho que continuar vivo de alguma forma. Incrível terminar essa temporada com essa música, porque ela quebra toda aquela coisa épica e tal, não sei o quê. É uma música leve, divertida, que fala sobre o personagem e fala um pouco desse ritmo dessa série, que é pesado, mas com uma leveza da...
Mas eu acho que o que a série tenta fazer, acho que propositalmente, né? Acho não, com certeza, é quebrar essa parada épica do Game of Thrones, é, sabe? Tipo, quando o cara tem diarreia, quando aparece a piroca do velho, nesse momento, em outros momentos também, né? Assim, sempre que o negócio vai crescer pra ficar épico, ele fala, calma.
Exato. Sabe?
Outro momento que realmente ele não fazia isso é na batalha, porque ela é foda, é épica pra caralho, é uma batalha maneira.
Não, fazia antes com o peido, né?
É, sim, no peido sim, mas eles deixam a batalha aí pra onde ela tem que ir, no final das contas, né? Assim, mas nos outros momentos, sempre que vai tanta, eles dão uma... Segura. Não, segura, sabe?
Exato. Mas, ó, essa música que você explicou brilhantemente aí, o significado é foda, mas poderia ter terminado com uma outra música também, né? It's been a long day without you,
my friend. Nossa senhora, Marcelo!
Já mandou pro óculos ali,
exatamente, cara.
Foi igual, cara.
Foi exatamente a mesma cena, meu Deus.
Ai, meu Deus, é verdade.
Mas é legal que, tipo assim, terminou aquilo do clima mais pra cima que o Dudu... Apesar de ser triste, né? Tipo, não triste, mas assim, agora o Sr. Alan abandona ele de vez, porque ele vai seguir o caminho com o Egg e tal. Mas assim, eles no cavalo, ali na estrada, com a grama alta, é muito good vibes, assim, sabe? Podia tocar a música do condado do Senhor dos Anéis, assim, sabe? Tipo de...
Campo de trigo. Só faltou passar a mãozinha no...
A mãozinha.
Presta atenção que eu acho que tem um acorde que lembra a música do Condado. Presta atenção se vocês forem
ver. Olha aí.
Eu acho que tem um acorde que lembra, cara. Vejam esse ouvido apurado aí.
Me deu essa sensação mesmo, Dudu, assim, de estar... Pô, não acredito que isso aqui é Game of Thrones, assim, né? Que é o universo de Gelo e Fogo e tal. Então, pô, bom demais.
Tá preparado aí pro mais dragão?
Ai, meu Deus. Acabou o Good Vibes.
Acabou o Good Vibes agora.
Demora 3 anos pra vir os dragão, tem que estar preparado, né, cara? De surpresa, não tô sendo pego, né?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.